Muito obrigado, irmão Neville. Podem sentar-se. Eu creio que se disse certa vez que alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Agora, nós sentimos muito não termos lugar ou assentos para todos que estão presentes e talvez aumente no decorrer da próxima semana o número de pessoas que vêm ouvindo falar do encontro. Porém, a razão para esta ocasião especial foi que nós, sobre o meu coração, o Espírito Santo tinha posto esta advertência de convicção de que a igreja neste dia devia ter esta mensagem, porque eu creio que são as mais notáveis mensagens da Bíblia, porque revelam Cristo em sua igreja nesta época. Então, ninguém pode ter fé ou saber o que está fazendo ou para onde está indo, a não ser que tenha algo, alguma coisa sobre a qual basear seus pensamentos e fé. Portanto, se a Escritura revelou Cristo para nós nestes últimos dias e a condição do tempo, nos faria bem examiná-la e descobrir onde estamos. Agora nós sentimos muito que nossa igreja não seja maior. Esperamos algum dia ter isso. E estes últimos 4 dias especialmente, estudando para isso sobre a parte histórica do livro de Apocalipse, eu tenho me deparado com coisas que nunca pensei que alguma vez houvessem acontecido. E isto até mesmo me trouxe um sentimento de que, depois destas 7 eras da igreja, eu tenha terminado isso, eu gostaria de ter outra série semelhante para trazer a verdadeira igreja e a falsa igreja juntas. É exatamente no decorrer da história e escritura. Como certa vez eu me esforcei para, num sermão, falar de a verdadeira vinha e a falsa vinha encontradas na Bíblia. E nós vamos tentar obter algumas cadeiras enquanto penso nas pessoas tentando se sentar. E nós vamos tentar obter mais algumas cadeiras, tentar ocupar as salas aqui atrás e fora, e algumas mais ao redor, de modo que possamos acomodar mais algumas pessoas durante os cultos. Agora, sobre isto, eu pediria a cada um de vocês que está realmente preocupado acerca destas coisas que viesse todas as vezes que nós vamos explicar isto. Eu não iria me encarregar, ou pensei eu próprio me encarregar de este grande livro de Apocalipse de 7 eras da igreja. Porém, estou dependendo solenemente de Deus para me revelar isto à medida que eu chegue a isto. A história natural, que é da tomada dos mais notáveis historiadores que eu conheço. Em minha sala de estudos, estou com, agora mesmo, cerca de 5 ou 6 comentários. As 2 Babilônias de Hislop, o Livro dos Mártires de Fox e outros grandes livros como o Concílio Pré-Niceno, cerca de 4 livros sobre isso, mais ou menos 400 páginas em cada livro. E ali o Concílio de Niceia e toda a história que podemos, porque depois disto, da fita magnética, nós vamos escrever um comentário sobre as 7 eras da igreja para enviar ao mundo todo que pudermos, porque estamos nos últimos dias, estamos no tempo do fim. Nunca se tornou tão claro no meu coração até a última eleição, e então eu vi onde nós estamos. Então o Espírito Santo começou a me revelar para advertir o povo e posicionar isto, e eu não posso fazer isto numa igreja como esta suficientemente. E então, se me sentasse e simplesmente escrevesse o livro, eu sinto que se viesse ao púlpito e a inspiração do Espírito Santo entre os cristãos viesse sobre mim para me ajudar, então eu estaria mais apto a escrever o livro, então, depois que eu extraísse isso da fita, porque aí conseguiríamos a inspiração para ele. Os livros, naturalmente, serão, por assim dizer, um pouco corrigidos, porque aqui nós incluímos coisas que não poderíamos pôr no livro. E então nós, e tomamos tempo demais repetindo, ou eu faço. E então no livro tudo isso será endireitado. Porém, nós tentaremos pôr isto tudo, tanto quanto pudermos, em fitas. Agora as fitas, cada noite, literatura e assim por diante, os rapazes terão isto logo ali fora do edifício. Agora, eu posso não conseguir cada noite, como assumimos a responsabilidade de tentar, para a glória de Deus, trazer estas sete mensagens da igreja, ou sete eras da igreja, em sete noites, tomando cada noite uma era, como segunda-feira à noite, Éfeso, terça-feira à noite, Esmirna, quarta-feira à noite, Pérgamo, quinta-feira à noite, Tiatira, sexta-feira à noite, Sardes, e sábado à noite, Filadélfia, e domingo de manhã e domingo à noite, a de Laodiceia, a era da igreja em que estamos vivendo. Mostrando o histórico da igreja original e os escritores e os historiadores e os anjos daquela era e as mensagens e a operação da igreja como tem decorrido até este tempo. E é surpreendente ver como toda a predição dessa escritura bate firmemente com a história, exatamente até ao pensamento disto. Isto até mesmo me surpreendeu tanto que ontem eu tinha lido até que senti como se meus olhos estivessem inchados. E eu saí e disse à esposa, eu nunca sonhei que isto fosse dessa maneira. Está vendo? Quão grande era. E agora, alguma vez, eu talvez não consiga concluir tudo isto numa noite, a igreja, a mensagem, a igreja. E se eu não puder concluir a noite, então na manhã seguinte, às 10 horas, será anunciado cada noite para aqueles que quiserem vir e escutar o resto, porque nós vamos tentar incluir isto na fita. Eu terei cultos então das 10 horas da manhã até meio-dia de dia para tentar publicar isto, o resto da mensagem, porque pode-se pegá-lo na fita. Não, nós anunciamos que não haverá cultos de cura porque estamos tentando nos manter sob a declaração profética da Bíblia. Então, nós tivemos culto de cura recentemente aqui. Então, depois que estes cultos terminarem, então nós teremos cultos de cura novamente no lugar. Porém, agora eu quero deixar isto bem claro, de modo que todos possam se lembrar que agora aqui isto pode ser duro, e dar a todos nós uma grande sacudida. Porém, eu sou responsável não por nada além de pregar a palavra. Isso é tudo. Apenas, porém, é agarrar-se à palavra. E muitas vezes isto poderia, nestas eras da igreja, poderia refletir sobre a denominação de alguém. Se fizer isso, não é intenção que seja com aspereza. Isto só estará expondo o que a Escritura disse e a revelação que eu tenho dela. E se você achar que eu estou errado nisto, então não me condene por isto. Só ore por mim para que Deus me mostre o que é certo, porque eu certamente quero estar certo. E então outra coisa, compreendendo que a responsabilidade que tenho em uma reunião como esta, que ensinando as pessoas o Espírito Santo, me terá por responsável pelas palavras que digo neste púlpito. Assim, você vê quão solenemente nós abordamos isto. Agora, eu teria tido isto em algum outro lugar, porém, sendo que é ensino, então, em nossos... Nos cultos evangelísticos, cada um de nós tem uma ideia, ou discernimento, ou como foi no decorrer da era, e nós temos nossas próprias igrejas, e o que nossas igrejas nos ensinam, e o que nós cremos. Eu não gosto de ir à igreja de alguém, ou entre pessoas assim, e dizer algo que seja contrário ao que as pessoas foram ensinadas. Porque, afinal de contas, eu tenho claramente tentado fazer minhas afirmações de que se um homem é católico e está dependendo da Igreja Católica para salvação, ele está perdido. Se é batista, dependendo da Igreja Batista, ele está perdido. Ou pentecostal, dependendo da Igreja Pentecostal, para salvá-lo, ele está perdido. Porém, qualquer igreja. Porém, se esse indivíduo está solenemente descansando sobre a fé, nas obras de Cristo, concluídas no Calvário. Ele está salvo, não importa a que igreja pertença, porque pela fé sois salvos, e isso é pela graça. Agora, algumas vezes ao fazer isto, então eu penso em meu próprio pequeno edifício aqui, que nós começamos muitos anos atrás, só com um amontoado de velhos blocos de concreto e coisas tais, e é, de certo modo, um lugar sagrado para nós. Nós detestamos isto, simplesmente detestamos vê-lo mudado, de alguma maneira, porque é aqui onde Deus começou a se encontrar conosco, quando nem mesmo tínhamos piso nele. Porém, chegou ao ponto agora em que está ficando velho e nós estamos numa construção, programa de construção aqui, para completarmos este quarteirão com uma igreja aqui. Agora, até lá, sinto que quando voltar do campo, onde eu não vá magoar irmãos ou mensagens e assim por diante, então, isto me dá direito de expressar minha própria opinião desde o púlpito aqui. E assim, se você disser, eu fui ensinado um pouco diferente, então nisto, nós somente convidamos a todos que queiram vir, está vendo? Não há ninguém custeando os gastos disto nem nada, é o tabernáculo aqui. E alguém que queira vir, simplesmente tem toda a liberdade de vir, simplesmente venha. Assim, eu o convido a trazer sua Bíblia a cada reunião e trazer lápis e papel. E agora, com todos os comentários e assim por diante, eu não poderia ter trazido todos os livros. Assim, eu só escrevi, anotei, cada vez, no papel aqui, pequenas notas da história e comentários, e assim por diante, de modo que pudesse simplesmente ler as notas aqui, ao invés de ter o livro e revolver as páginas. Entretanto, quando se refere à Escritura, nós usaremos a Bíblia. E então, no comentário, eu explicarei, ou na história, quem foi o historiador que disse isto e assim por diante. Então, naturalmente, no evento do futuro livro, ora, então nós poderemos datilografar tudo isto, certo? Então, e poderemos fazer com que tudo seja acertado. Agora, nós faremos tudo o que pudermos para começar cedo e deixá-los tão cedo quanto possível. Serão 8 dias de reuniões, de domingo a domingo. Esta manhã, estou começando o capítulo 1 de Apocalipse, do livro de Apocalipse. E o Apocalipse está subdividido em 3 partes. E os primeiros 3 capítulos são com o que nós estaremos tratando nestes 8 dias, quando uma era da igreja poderia nos requerer 1 mês. Porém, nós só teremos de abordar os pontos principais, como se diz. Então, quando você obtiver o livro, ele estará escrito em mais detalhes. Agora, Apocalipse, os 3 primeiros capítulos tratam com a igreja. Então, a igreja desaparece. Nós não a vemos mais até o tempo do fim. De Apocalipse 1 a 3 é a igreja, Apocalipse 4 a 19 é Israel, uma nação, e 19 e 22 são ambos juntos, e as pragas e as advertências e assim por diante, no fim, subdividido em 3 partes, está vendo? E nós estamos tomando os primeiros 3 capítulos relativos à igreja e à era da igreja em que estamos vivendo. Agora, primeiro, pode parecer um tanto insípido, porque nós temos de voltar e fazer uma fundação. Eu orei e estudei e fiz tudo o que pude para tentar obter o sentimento do Espírito Santo. De que maneira a posicionar isto de modo que o povo veja e que você possa, ao ver isto, ser esclarecido, e isso faça com que você se aproxime mais de Cristo, porque estamos no tempo do fim. E é uma coisa tão maravilhosa, conforme tenho estudado a história, descobrir como essa igreja começou e como ela se desviou e o que aconteceu. E ao ver que essa pequena semente de Deus passou por cada uma dessas eras, extinguiu-se completamente, quase, em determinado ponto. Agora, amanhã à noite, nós começaremos e teremos um gráfico aqui, não um gráfico, mas um quadro negro, pois eu quero, de certo modo, ensinar isto no quadro negro. Eu creio que o professor da escola dominical, um deles, tem um quadro negro. Eu o vejo na parte de trás. Eu vou pedir ao zelador para trazê-lo, colocá-lo aqui em frente, de modo que eu possa ensinar nesse quadro negro e escrever isto de modo que vocês estejam assegurados. e vocês possam desenhar isto no seu papel e assim por diante, e entender isto o mais exato que pudermos trazer. Mas eu só quero dizer isto antes de começar. Ao ver o começo da era da igreja, e ao ver como os apóstolos, as doutrinas e coisas que eles ensinavam, e os princípios da Bíblia, e então ao ver essa igreja por volta da segunda etapa de apóstolos, como ela começou a se desvanecer, o real, o verdadeiro ensino. A terceira etapa, afastando-se muito mais, por volta da quarta etapa, ela havia gradualmente se tornado morna. A igreja produziu uma igreja morna, e então uma igreja cheia do Espírito. O que eu digo isto com respeito piedoso à religião de todo homem. Desde o começo até esse tempo, a real e verdadeira igreja tem sido uma igreja pentecostal. É verdade. Deus reservou esta igreja. E frequentemente me pergunto, quando Jesus fez o comentário, disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Eu frequentemente me perguntava o que isso significava, porém eu entendo isto agora. Semana passada, nós tivemos uma reunião em Shreveport, Louisiana, a maior reunião espiritual de que eu já participei na vida, Shreveport. Eu tinha alguns dias de férias e fui a Kentucky com o irmão Wood, aqui um dos diáconos da igreja, ou administradores, melhor dizendo, para caçar. Nós entramos na floresta. Eu tinha atirado no primeiro esquilo e eu disse, eu vou esperar um pouco, porque alguém passou com alguns cães. Eu disse, eu vou esperar até que os esquilos voltem a sair das tocas. Eles subiram correndo nas árvores para as tocas e se esconderam agora. Disse, quando eles saírem, eu vou me sentar aqui e esperar, porque estava muito frio e gelado, e as orelhas ardendo. E você sabe, o vento penetrante passando pelas grotas. Eu disse, eu vou esperar até que os esquilos voltem a sair. Mal tinha acabado de sentar quando o Espírito Santo disse, levanta-te e sobe ao lugar que tu chamas Grota do Esportista. Ali eu falarei contigo. Eu subi até esse lugar, que eu chamava de Grota do Esportista, porque a razão por que eu mesmo dei o nome a essas grotas, de modo que soubesse onde estava. Grota do Esportista foi porque eles tinham... Eu fui ali e vi 16 esquilos numa árvore. Matei o limite, deixei os demais ali e fui embora. E isso é o esporte, a coisa a fazer, de modo que eu a chamei Grota do Esportista. E ele me referiu o lugar que tu chamaste Grota do Esportista. Não que ele o tenha chamado, mas eu o chamei assim. Então eu subi ao topo daquela grota e me sentei sob um carvalho branco e esperei cerca de meia hora e nada aconteceu. Eu me deitei no chão, prostrei-me no chão, estendi as mãos, então ele falou comigo. E quando falou as palavras que ele me revelou sobre esta mesma escritura que estamos chegando nesta manhã, eu nunca tinha visto antes em toda a minha vida. E então, quando cheguei a Shreveport, Louisiana, uma mulher que era uma mulher dotada, seu nome é Sra. Schrader. Muitos anos atrás, quando o anjo do Senhor se encontrou comigo aqui embaixo no rio a primeira vez, e apareceu naquela luz, e as palavras que ele falou ali, 11 anos mais tarde, quando entrei numa reunião, esta pequena mulher se levantou e falou em línguas e interpretou. Foi palavra por palavra a mesma coisa que aquele anjo disse. E esta mesma pequena mulher, quando eu entrei no tabernáculo no lugar em Shreveport em que estávamos, o tabernáculo vida, o Espírito Santo se moveu sobre aquela mulher e disse, palavra por palavra, o que ele me disse lá em cima no morro. Então, o Espírito começou a se mover e dar interpretação, predizendo coisas pela revelação, por profecia, as coisas que aconteceriam na reunião na noite seguinte, e nenhuma vez falhou. Antes disso, uma pequena mulher se levantou na reunião. Uma mulher batista veio ali, não sabendo o que poderia fazer. E ela estava de pé no meio da reunião e o Espírito Santo caiu sobre ela. E ela começou a falar em línguas, uma mulher batista da primeira Igreja Batista de Shreveport. E então ela não sabia o que tinha feito. E então, antes que pudesse dizer alguma coisa, o Espírito Santo deu a interpretação, disse, assim diz o Senhor, Dentro de 3 meses, haverá o Espírito de Moisés, Elias e Cristo ministrando neste tabernáculo. Ali aconteceu isto perfeitamente. Um batista de Meridian, Mississippi, foi pôr a mão no seu refrigerador para tirar alguma coisa do refrigerador e o Espírito Santo caiu sobre ele. E ele falou em línguas, não sabendo o que estava fazendo. E antes dele pegar, pudesse entender o que estava fazendo, o Espírito Santo falou e disse, vai a Shreveport, Louisiana, meu servo lhe dirá o que fazer. E ele veio ali e disse, eu não entendo isto, nunca aconteceu antes. Oh, que coisa! Nós estamos vivendo nos últimos dias, pouco antes da vinda do Senhor. Essa pequena igreja sempre tem estado na minoria, a pentecostal. Eu não quero dizer os pentecostais denominacionais. Eu não quero dizer isto, porém, as pessoas com a experiência pentecostal. Pentecostes não é uma organização. Pentecostes é uma experiência que pertence a quem quiser. Católico, judeu, prosélito, metodistas, batistas, quem quiser venha. É uma experiência que o indivíduo, Deus não trata com denominação, nem trata os gentios como uma raça ou um povo. Ele trata com indivíduos. Quem quiser, seja ele branco, preto, amarelo, pardo, metodista, batista, protestante, católico, o que seja, venha, seja quem for. Estou tão contente de que ele tenha feito isto dessa maneira. Eu, como o indivíduo certa vez disse, eu preferiria que ele dissesse isso do que chamasse o meu nome, William Branham, venha, porque poderia haver mais do que um William Branham. Mas quando ele disse, seja quem for, eu sei que isso me incluiu. Assim, é desse jeito que todos podemos sentir. Quem quiser, venha. Agora, eu sei que há muitas pessoas esperando aqui em hotéis e hospedarias que vêm do mundo inteiro, está vendo? Há pessoas aqui da Irlanda e diferentes lugares esperando por estas entrevistas. Porém, eu não posso assumir isto neste momento. Eu quero dar meu tempo a isto, vocês entendem. Quando voltar dessas viagens, eu habitualmente voltarei a ter alguém a quem ministrar, porque eles não alteram os encontros marcados, mas no momento nós temos de deixá-los passar por causa disto. Agora, só uma coisa antes de começarmos neste livro. No começo foi uma igreja pentecostal. Essa igreja pentecostal moveu-se no poder do Espírito e escreveu um livro de Atos. Na segunda etapa, ela começou a minguar. A igreja tornou-se formal. Na segunda era da igreja, estava realmente formal, porém, essa pequena semente do Pentecostes continuou vindo à espiritual. Então entrou no lugar de eras escuras, de cerca de 1400 e tantos anos, de uma escura perseguição. Essa pequena era pentecostal continuou vivendo no decorrer disso. Como ela sobreviveu? Não me pergunte. Foi a mão de Deus, a única coisa que poderia ter feito isto. Porque eles os pregavam a estacas e pegavam os homens e os viravam sobre um toco e pegavam cavilhas de madeira e cravavam em suas pernas e deixavam que o animal, cães, os comessem pelas costas, puxassem seus intestinos através deles antes que até mesmo morressem. Tomavam mulheres, cortavam seus seios com uma incisão assim, seu seio direito e de pé, e deixavam aquele sangue simplesmente fluir até que a vida saísse delas. Tomavam os bebês das mães grávidas e os davam de comer a cães e porcos enquanto elas olhavam para eles, supostamente sendo o cristianismo. Porém, a Bíblia disse, e Jesus disse que aconteceria que eles vos matariam cuidando de estar fazendo um serviço a Deus. Está vendo? E agora essa coisa se arrastou até outra era, então finalmente saiu. Então nós notamos como a igreja, aqueles na reforma, ela tem se desviado desde aquele tempo e se afastou do Espírito até esta última era, quando está pronta a se consolidar e fazer uma imagem à besta. Porém, esse pequeno Espírito viverá no coração das pessoas até que Jesus venha. Tem de acontecer. Guarde isso na memória. Nós desenharemos isto nos mapas, tomaremos a história e tudo mais, e lhe mostraremos que é exatamente dessa maneira. Deixaremos que vocês tomem a história vocês mesmos e a leiam. Vejam o que a Bíblia disse, então, o que a história disse. Ver como isto satisfaz exatamente assim. Oh, que todos nós não tomemos isto simplesmente como uma preleção, mas que nós solenemente solenemente recebamos as advertências do Espírito Santo e oremos dia e noite. Não deixe nada impedi-lo de orar. Quando entrarmos, isto trará à luz a vida daqueles grandes homens lá no passado, como eles se sacrificaram. Você verá quão pouco tem feito. Faz-me sentir envergonhado de mim mesmo algumas vezes, como nós temos de ter tudo tão fácil. E eles tiveram tudo tão difícil. Andaram, Paulo disse em Hebreus 11, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, maltratados e afligidos, necessitados. O que valerá o nosso testemunho ao lado do deles? Como estará ao lado disso? E nós temos de ter tudo tão agradável. Agora, somente em respeito, antes de abrirmos o livro, eu gostaria que todos nós, que pudéssemos, só ficássemos de pé por um momento para a oração. Agora, com a sinceridade do seu coração, sussurre uma palavra de oração para a Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Autor da vida eterna e doador de todos os bons dons e perfeitos, nós te pedimos, Senhor, primeiro, para nos perdoar por todas as nossas indiferenças e nossos pecados e nossas transgressões contra ti, e de uns contra os outros e nossos semelhantes. Que este pequeno tempo de nos reunirmos seja não só para a edificação de nossa própria alma, mas que seja para nos esclarecer de tal maneira e nos inspirar a ponto de podermos ir dizer a outros. Que seja um tempo de rededicação, unindo com o corpo completo de Cristo e estando prontos para o arrebatamento. Deus Pai, não pelos meus próprios sentimentos, sabendo que teu servo e todos os outros servos são insuficientes para esta grande tarefa, compreendendo quão grandes homens no passado propuseram no coração tentar revelar isto, ou comentar sobre a grande revelação. Então, nós compreendemos que somos mais insuficientes do que eles. Porém, tu és nossa suficiência. E eu rogo, Pai Celestial, que tu faças algo especial durante esta ocasião, de modo que o Espírito Santo tenha a preeminência em cada coração. Circuncida os lábios que falam e os ouvidos que ouvem. E quando tudo isto estiver terminado, e nós o dedicarmos a ti, que caminhemos da soleira desta casa, dizendo: foi bom estarmos aqui. O Espírito Santo nos falou enquanto estávamos sentados ali. E agora estamos determinados a fazer tudo o que pudermos enquanto as luzes do entardecer estão brilhando. Concede isto, Senhor. Possas, durante essa reunião, fazer que homens e mulheres se firmem novamente. Que tu levantes os que falem línguas, intérpretes de línguas. Que tu levantes dons de profecia. Levantes pregadores, pastores, evangelistas, assim por diante, para que a igreja seja edificada. Levantes missionários para irem ao campo além e trazer este glorioso evangelho. Onde quer que a palavra vá, que ela caia em boa terra, produzindo 100 por 1, porque cremos que estamos no final da era. A consumação está perto. Concede estas coisas, Pai. E acima de todas as coisas, Senhor, nesta ocasião, ajuda-me, o necessitado. Porque eu peço isto enquanto me encomendo a ti para estes cultos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Poderoso Deus, o qual ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós estamos tão contentes em saber que o Teu Espírito habita entre nós. Sempre Ele é verdadeiro e nunca com uma palavra que não seja verdade. E agora, Pai, confirma ainda mais a Tua palavra ao lermos para a Tua glória e que todo o coração, como Tu disseste, esteja preparado e pronto porque virá algo. Pode ser que as pessoas recebam sua última advertência para se voltarem das coisas que agora fazem para o caminho da retidão. Nós te agradecemos, Santo Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém.
Turning now to the book of the Revelation, first chapter.
Abrindo agora no livro de Apocalipse, capítulo 1. Agora, o primeiro, eu quero ler os primeiros três versículos de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e a todos de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Como eu disse antes, agora nisto nós vamos tentar fazer uma pequena análise agora do livro, conforme as histórias e assim por diante. E toda vez que vocês me virem referindo-me a páginas que tenho escritas aqui, são coisas que tirei de comentários e assim por diante. Agora, o escritor deste livro é João, São João, o Divino. Escreveu para a geração futura. A. B. Dirigiu aos sete anjos dos sete períodos distintos da era cristã, uma era desde os dias dos apóstolos até a vinda do Senhor. E agora as eras aparecem em sucessão, cada uma, desde a ascensão de nosso Senhor até a sua vinda novamente. Cada era da igreja é descrita pela sua condição espiritual. E cada era da igreja pode contemplar a si mesma por seu estilo escriturístico e espiritual a elas. À medida que o Espírito fala, cada era pode contemplar a si mesma. Cada era foi portadora da verdadeira vinha de Cristo, a Virgem Prudente. E cada era foi portadora da vinha enxertada, a Virgem Louca. Historiadores concordam. Esta é a vida de João. João viveu seus últimos anos na cidade de Éfeso e morreu ali. Ele estava na ilha de Patmos na época em que escreveu o livro, Apocalipse. Não foi a história de sua vida, mas a história de Cristo em eras futuras. Está vendo? Foi uma profecia. Não a vida de João, não a vida de Cristo, mas o profetizar de uma era por vir. Não foram suas declarações proféticas, mas as exaltações do Senhor solenemente. Não foi a revelação de São João o Divino, mas a revelação de Cristo, o Senhor. É o último livro do Novo Testamento. Ainda assim, conta o começo e o fim da dispensação do Evangelho. Tenho estudiosos bíblicos concordando. As cartas às sete eras da igreja foram escritas profeticamente às eras futuras. Paulo escreveu da vida e glória das sete igrejas presentes em seu dia. João escreveu da vida e glória das sete igrejas no futuro, visto que João estava endereçando aos sete pastores ou mensageiros, como dirigidas a todos os cristãos sob estes sete diferentes anjos. Agora, o livro de Apocalipse, agora nós vamos tomar, enquanto analisamos isto, para esta manhã e esta tarde, e tentaremos liberá-los por volta das 11 horas e 11 e meia, algo assim, e então começar novamente à noite às 7. Agora, o conteúdo deste capítulo 1, o versículo 1, ele realmente fala por si mesmo, porque é a revelação de Jesus Cristo. Versículo 2, São João, o Divino, é o escrivão e servo. Versículo 3, as bênçãos pronunciadas. Do versículo 4 ao 6, a saudação à igreja. O versículo 7, os anúncios. O versículo 8, a suprema deidade de Jesus Cristo. Do versículo 9 ao 20, a visão de Patmos. E também os versículos 14 e 15 descrevem sua glória cétupla de sua pessoa. Oh, é bonito quando vemos Cristo em suas cétuplas personalidades dele, cétuplos seres de suas personalidades em sua gloriosa ressurreição. Agora, o título descreve o caráter. Revelação de Jesus Cristo. Não a revelação de São João, o Divino, mas a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora, a palavra grega para revelação é Apocalipse, que significa o desvendar. E eu estava considerando essa palavra e examinando-a. Ela significa, Apocalipse, é para, como um escultor que fez uma grande estátua e ele a tem coberta por um véu. E então ele vai e puxa este véu para trás e revela o que ele tem atrás do véu. É um descobrimento. E este livro não é tanto a descoberta da pessoa de Jesus Cristo. Ainda assim, ele certamente fala de sua deidade, sua cétupla personalidade, e também das coisas que ele é, como sacerdote, rei e assim por diante. Porém, é a revelação do futuro de suas obras nas suas sete eras da igreja que estão vindo. Isto, quando nosso Senhor esteve na terra, os discípulos lhe perguntaram e disseram, Mestre, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E Jesus disse, não vos pertence saber esta hora ou tempo. E ninguém saberia. Disse, mesmo o Filho até agora não sabia. Porém, depois de sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão à glória, ele recebeu de Deus o futuro da igreja. Então ele retornou para trazer esta mensagem à igreja. E esta mensagem da sua vinda e a condição de suas igrejas no decorrer da era. Ele não pôde fazê-lo antes de sua morte, sepultamento e ressurreição, porque ele ainda não sabia isto. Porém, você notou como a Escritura declara aqui? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, Cristo. Como Deus o Pai deu a revelação a seu Filho Jesus Cristo, e ele enviou o seu anjo a João para notificar estas coisas que eram, que são e que serão. Oh, está colocado belamente. Agora, nesta grande era vindoura que João viu, agora esta revelação foi dada a ele estritamente para desvendar o propósito específico de Cristo, o que ele seria e como se pareceria em cada era. Essa é a razão porque eu disse esta manhã para manter sua mente na verdadeira igreja. A verdadeira igreja começou no dia de Pentecostes. Não há teólogo, estudioso bíblico ou historiador que possa jamais dizer que ela começou nos dias de Martinho Lutero, Wesley, era católica ou alguma outra era. Ela começou no Pentecostes. Essa foi a inauguração da igreja. Esse foi o começo. Deste modo, na discussão com alguém, pare nesse portão de Pentecostes e eles não poderão ir a nenhum outro lugar. Exatamente como se puséssemos um coelho num campo. Você sabe onde está o buraco, assim você o tapa, ele terá de voltar diretamente a esse mesmo lugar por onde ele entrou. Bem, essa é a maneira. Qualquer um que fale acerca de igrejas e eras de igreja e obras do Espírito Santo, você terá de voltar ao original, começo. Tem de voltar ali porque Deus é infinito. E ele é onipotente. Portanto, sendo infinito, ele não pode fazer algo aqui e fazer algo contrário a isto aqui. Ele tem de fazer toda vez como fez a primeira vez. Como Pedro disse, no dia em que os gentios receberam o Espírito Santo, ele disse, podemos nós, porventura, recusar a água, visto que estes receberam o Espírito Santo como nós recebemos no princípio? Jesus, quando ele esteve na terra, falou e disse, isto, alguém veio e disse, é lícito que repudiemos nossa mulher por qualquer motivo? Jesus disse, aquele que fez o homem, fez a mulher. Portanto, ele disse, porém Moisés nos permitiu carta de divórcio. Jesus disse, ao princípio não foi assim. Volte ao princípio. Portanto, se vamos falar da era da igreja, temos de voltar ao princípio, pondo de lado toda a declaração que qualquer homem tenha feito no decorrer da era. Este é o livro mais oficial de qualquer livro na Bíblia. Este é o único livro sobre o qual Cristo pôs seu selo. Ele começa com uma bênção e termina com uma maldição. Bem-aventurado aquele que lê, e maldito aquele que tira qualquer coisa dele. É o único livro que Cristo escreveu ele próprio da Bíblia inteira. Os 10 mandamentos ele escreveu com seu dedo, isso mesmo. Os judeus se apegaram a isso e hoje é o Apocalipse. Esse Satanás detesta algum livro na Bíblia, é o Apocalipse. Há dois, ele detesta toda a Escritura e é o cânon inteiro da Escritura. Porém, se há algum que ele despreze principalmente é Apocalipse e Gênesis. Porque Gênesis conta o princípio, Apocalipse revela o que vai acontecer a ele no último dia. Vai ser amarrado por 1000 anos, então ele, o falso profeta, a besta, vão ser lançados vivos no lago de fogo. E ele atacará o livro de Gênesis quanto a sua ser autêntico. Ele dirá que ele não é autêntico. Ele irá agitar a mente do povo. Observe onde o diabo se acha, nesse livro de Gênesis ou no livro de Apocalipse, o primeiro e o último. E o livro de Apocalipse tem mais símbolos nele do que todos os demais livros na Bíblia. Ele tem mais símbolos porque é um livro de profecia. É um livro profético, portanto, tem de ser entendido por uma classe profética. Este livro não é destinado a todos. Não há quase ninguém que possa entendê-lo. Este livro é feito para uma certa classe de pessoas. Em Deuteronômio diz, as coisas ocultas são para o Senhor. Isso mesmo. E Ele revela a nós, seus filhos, as coisas ocultas. Assim, não vai. A mente carnal não consegue compreender essas grandes coisas da Escritura, porque é loucura para eles. Mas para os que são amantes da palavra de Deus, é para estes que o livro foi escrito, para a igreja. A revelação de Jesus Cristo à igreja em Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja, às igrejas sucessivamente, a revelação de Jesus Cristo à igreja. Eu gosto disso. E note, é também a consumação das Escrituras, a completa consumação. E está geograficamente colocado no lugar certo, no final da Bíblia. A revelação da coisa toda colocada aqui atrás, com uma bênção a quem a lê e a ouve, com uma maldição àqueles que acrescentarem ou tirarem. É o cânon completo, o absoluto. Nada pode ser acrescentado a isto. E quando um homem tenta tirar algo disto ou acrescentar algo a isto, Deus disse que ele tiraria a mesma parte do livro da vida. Está vendo? Ele tiraria sua parte do livro se ele acrescentasse a isto. Portanto, quando nós vemos a múltipla revelação de nosso Senhor, quem Ele é, o que Ele é, se qualquer pessoa acrescentar algo a ela ou tirar algo dela, é uma falsa profecia. Muitos têm tentado dizer que tiveram alguma coisa posterior a isso. Porém, essa é a completa revelação do Senhor Jesus em sua era da igreja e em seu dia. A revelação de nosso Senhor. Agora desvendar a palavra grega, algo que esteve oculto, e revelar Cristo. Agora o próximo versículo nós encontramos no versículo 2. O versículo 1 está revelando Cristo, a revelação ou a descoberta. Como a última era e a vinda do Senhor estavam encobertas para os apóstolos. Eles fizeram a pergunta, porém só um viveu para ter a revelação. Ainda assim, ele não a entendeu porque a história ainda não estava feita. Agora, a história deste livro, ou o contexto deste livro, foi dirigido às sete eras na Ásia Menor, que existiam então. Ele foi dirigido àquelas sete igrejas. Havia mais igrejas do que aquelas sete naquele dia, porém, cada uma daquelas igrejas foi significativa. Significativa acerca da característica naquela igreja que a seguiria no decorrer da era. A característica daquela igreja, como a de Éfeso, ela tinha uma característica. Esmirna, Pérgamo e assim sucessivamente. Filadélfia, cada uma daquelas igrejas tinha uma característica nela que apareceria novamente nas eras por vir. Se você pudesse somente... Qualquer homem pode ver a aplicação espiritual das Escrituras e poderia dizer que elas não eram inspiradas. Suas próprias ações, os próprios motivos, os próprios objetivos do povo, ora, provam que a Escritura é inspirada ao ver como Deus aplica essas coisas. Exatamente o que você faz. Aqui está um tipo de alguma coisa, como Abraão, que ofereceu Isaac, seu único filho. Um tipo de Deus que deu seu filho centenas de anos mais tarde. Como José foi vendido e na prisão odiado por seus irmãos e amado por seu pai, Jesus, em tipo. Como o Espírito operou através de José, um homem, e simplesmente tipificou a vida de Cristo perfeitamente. Como Davi, o filho de Davi, sentou-se na mesma montanha, quando Davi foi rejeitado como rei, e subiu a colina, Monte das Oliveiras, olhando para trás, chorando, como um rei rejeitado. Algumas centenas de anos depois daquilo, o filho de Davi subiu à mesma colina como um rei rejeitado e chorou sobre Jerusalém. O Espírito em tipo e forma. Oh, então você consegue ver a grande igreja pentecostal neste último dia? Consegue ver como Deus a inaugurou no dia de Pentecostes? Aquele Espírito devia permanecer na igreja no decorrer de todas as eras. Eles se tornaram formais e indiferentes. Eles tiveram de ter uma denominação. Eles tiveram de unir a igreja e o Estado. E eles finalmente fizeram isto e causaram centenas de anos de perseguição. Então, a reforma, eles saíram. E cada ano, eles têm tirado do Espírito e acrescentado ao natural, para fora do Espírito e acrescentado ao natural, até que agora estão prontinhos para fazer isto novamente. Nós estamos vivendo nestas últimas horas conclusivas a consumação da igreja. Estamos na Filadélfia, ou na era da igreja de Laodiceia. Agora o capítulo 1, versículo 1, foi introduzido a João. Agora, quem é o escritor? João. João. Não foi uma revelação de João, e nós sabemos que não foi, porque foi a revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele foi isto, ele foi escolhido como discípulo. E o livro, ele próprio revela a coisa que foi Jesus Cristo a quem ele estava revelando. E foi enviado aos, e notificou isto por seu anjo a João. Nós não sabemos quem foi o anjo. A Bíblia não diz quem foi o anjo. Porém, nós sabemos que foi um profeta, porque a Bíblia mais tarde disse que eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar destas coisas que brevemente devem acontecer. Então, nós verificamos que quando João começou a adorar o anjo disse, olha, não faças tal. Apocalipse 22, eu creio que é. E ele disse, porque sou dos teus conservos e dos profetas. Pode ter sido Elias. Pode ter sido um dos profetas. João foi apóstolo, porém este profeta foi enviado. E João, sendo apóstolo, olha a natureza de suas demais epístolas. Provam que não foi João que escreveu isto, porque não tem a natureza de João. Tome 1 João, 2 João, assim por diante, e leia, e veja a natureza. Então veja a natureza disso. João foi escritor e foi apóstolo, porém este é o Espírito de um profeta. É uma pessoa diferente, completamente, está vendo? Não foi o escrito de João. Não foi a revelação de João. Foi a revelação de Deus, de Jesus Cristo às igrejas. E teve, João foi só um escritor, o escriba, e o livro declara a mesma coisa. Agora não foi endereçado a João, foi endereçado à igreja. Muito bem. João, naquela época, era o pastor da igreja de Éfeso, e agora o livro é endereçado a João, ou à igreja, não a João. Agora o versículo 3, ele anuncia a bênção. Escutem isto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo está próximo? O tempo em que estas coisas acontecem, quando esta revelação de Jesus Cristo é completada em cada era da igreja. Agora, a razão por que ele escreveu isto assim, se ele tivesse dito, bem, agora eles estavam esperando por ele, se tivesse sido revelado, isto tivesse sido revelado a João, que ele ia vir tão logo aquelas igrejas ali fossem completadas. Essa é a maneira que João pensou nisto. Porém, se fosse aquelas igrejas, tão logo elas estivessem completadas, elas vêm, se ele soubesse, se tivesse sido revelado a ele que ia haver sete longas eras da igreja, vários milhares de anos ou várias centenas de anos, então não haveria razão para esperar. Eles iriam apenas limitar-se a viver em sua era da igreja. Portanto, Deus falou isto, e isto não foi revelado a eles, não foi revelado a Martinho Lutero, as coisas que João Wesley soube acerca da Escritura. Não está revelado aos batistas o que os pentecostais sabem acerca da Escritura, porque está numa era diferente. Foi um tempo diferente. E Deus revela as suas coisas exatamente no momento propício. Oh, não se pode plantar milho na primavera e colher ao mesmo tempo. Planta-se uma semente e ela cresce até a maturidade. Deus planta a sua palavra e então ela cresce. Então nós olhamos para trás e dizemos, ali estava ela. Ora, sem dúvida, nós a vemos depois que ela foi revelada. Agora, bem-aventurados, a palavra, o anúncio da bênção no versículo 3, aos que leem ou ouvem seu mistério. Faz a mente carnal evitar isto, porque a mente carnal não sabe nada acerca disto. Não admira que a mente carnal não saiba isto, porque é Satanás nessa mente carnal. E Satanás é desmascarado, e Satanás não quer ser desmascarado. Você nota quão horrível é para Satanás quando ele acha que vai ser desmascarado? Observe num dos cultos. Observe a ação das pessoas. Atente na reunião. Pouco antes que Satanás vá ser desmascarado sobre uma certa pessoa, veja a face delas mudando. Veja, elas não sabem o que pensar. De repente, o Espírito Santo desce e desmascara aquele demônio. Oh, ele odeia esse tipo de reunião. Essa é a razão porque temos tido tal batalha, porque a palavra de Deus desmascara o diabo, está vendo? Ela diz o que ele é. Como você diz, esta mulher sentada aqui, sob a inspiração do Espírito Santo, diz, seu nome é Senhorita Jones, ela vem de tal e tal lugar. O que isso faz? Isto capta seu espírito, o traz a um lugar. Como o Senhor me conhece? Esse homem não me conhece, assim tem de ser algum espírito. Que tipo de espírito é? É o Espírito de Deus. Como? O que há comigo? Você tem tuberculose, câncer, o que seja. Porém, assim diz o Senhor. Oh, oh, como Satanás odeia isso, porque isto o desmascara. Agora, a mente carnal olha, diz, leitura de mente, telepatia mental. Eles não sabem, é loucura para eles, porém, para aqueles que sabem o que é isto. Oh, que bênção! Que é isto? Uma revelação. Uma revelação de quem? Do homem no púlpito? De Jesus Cristo nesta última era da igreja, revelando-se como ele prometeu que faria. A revelação, veja, e Satanás odeia isso. Ora, como ele odeia isto? Ele é desmascarado, desmascara o seu plano. Satanás odeia Apocalipse e Gênesis. Eu tenho escrito aqui. Isso é exatamente verdade. Agora, por que ele detesta a revelação? Porque ele é tão contra a revelação? É porque o cânon inteiro da palavra de Deus e a igreja de Deus estão solenemente edificados sobre a revelação. Nunca será através de uma escola. Não importa quantos ótimos seminários tenhamos, eles estão lá atrás na era obscura. A Bíblia e a igreja são absolutamente uma revelação. Vamos abrir. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui, Mateus, no capítulo 16, versículo 18. Vamos só dar uma olhadinha em Mateus 16, 18, ver onde as escrituras estão, onde está a revelação. Descendo na montanha, o versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, a Igreja Católica diz, ele a edificou sobre Pedro. Bem, isso é realmente pensamento carnal. Não se poderia imaginar uma mente espiritual compreendendo tal coisa como essa. Como Deus, com seu próprio filho ali em pé, e ainda assim edificaria sua igreja sobre um homem pecaminoso, comum e ordinário? O homem provou isto. Ele, com aquele mesmo espírito sobre si, ele maldisse Jesus e negou o bem em sua face. Não foi Pedro, ou tampouco foi uma rocha que estava ali, como algumas igrejas afirmam que era. Não foi uma rocha, porque Pedro, a rocha a respeito da qual ele estava falando ali, não era Pedro. Tampouco era ele próprio. Agora, muitas pessoas protestantes tentam dizer, foi Jesus, foi ele sobre quem ele edificou a igreja. Ele. Não, isso ainda está errado. Se você notar, não foi Jesus, tampouco foi Pedro, foi a revelação. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está nos céus, fez esta revelação. Olhe, eu quero lhe perguntar, no Jardim do Éden não havia escrituras escritas. E então os dois rapazes, Caim e Abel, e ambos queriam fazer um sacrifício e achar favor com Deus. Quando fizeram assim, Caim veio e edificou um altar. Abel edificou um altar. Bem, se isso é tudo que Deus requer, Deus seria injusto em condenar Caim. Muito bem, então Caim fez um sacrifício. Assim fez Abel. Ambos fizeram um sacrifício. Caim adorou e assim fez Abel. Caim fez tudo que Abel fez. Assim, se ir à igreja, pertencer à igreja, fazer sacrifícios e orar e adorar a Deus é tudo que Deus requer, então Deus seria injusto em condenar Caim por fazer exatamente o que ele disse para fazer. Porém, veja, Abel, por uma revelação, ele soube que não foi fruto que os trouxe para fora do Jardim do Éden, como muitas mentes carnais pensam hoje. Abel veio e ofereceu o fruto da terra, e Deus a rejeitou, porém foi revelado, quero dizer, Caim ofereceu o fruto da terra porque pensou que foi isso que os trouxe para fora do Jardim do Éden. Observe essa revelação, observe o desacordo com isto, observe como isto ofende hoje, porém não foi fruto que os trouxe para fora. Eva nunca comeu maçã alguma, certamente. Como ela percebeu que estava nua comendo maçã? Isto se referia à vida sexual. Tinha de se referir. Agora, nós tomamos isso como um texto e já tomamos, voltamos nisso. Eles não têm nenhuma escritura. Alguns deles dizem, bem, ela disse, alcancei do Senhor um filho. Sim, Senhor, assim alcançou a prostituta. Deus tem de formar toda a vida. Porém, foi uma vida pervertida. Olha a natureza daquele rapaz. Ele era do seu pai, o diabo. Ódio, malvado, assassino, está vendo? E então, como Abel, quando seus pais provavelmente lhe disseram que as árvores tinham fruto em si, e assim por diante, porém, foi revelado a Abel. Abel foi e apanhou um cordeiro para sangue, tomando vida. Não uma árvore frutífera, trazendo maçãs e bananas e peras. Mas Abel, por revelação espiritual, Hebreus 11, ofereceu a Deus maior sacrifício, Deus testificando dele, porque foi-lhe revelado pela fé. Foi aí que Deus edificou a sua igreja, porque carne e sangue nunca te revelou. Nunca aprendeu isto no seminário, alguém nunca lhe ensinou isto em algum lugar. Mas meu Pai, que está nos céus, te revelou. Ali a coisa toda está sobre a revelação, a igreja toda. Sobre esta pedra da revelação de Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Você pode tomar o que o pastor diz, você pode tomar o que o seminário ensina, você pode tomar o que a igreja diz, e ainda assim não estar certo. Você pode ser capaz de explicar isto com eloquência, porém, até que Deus tenha lhe revelado que Jesus Cristo é seu filho, e você é salvo através do seu sangue, sobre essa revelação de que Ele é o meu Salvador. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra. Deste modo, você vê por que Satanás é tão contra o livro de Apocalipse. Qualquer coisa que seja revelada, revelação espiritual, Satanás é contra isto. É por isso que ele é tão contra o ministério hoje, porque é isto? A revelação de Cristo. Deixe que a igreja prossiga com suas grandes denominações e organizações e suas pequenas mensagens floridas e assim por diante. Deixe que elas prossigam. Satanás não incomodará isso. Eles não têm dificuldade alguma. Todos dão palmadinhas nas costas deles. Então, chega a hora em que Deus, através do Espírito Santo, revela Cristo de volta na igreja com o poder e demonstrações de cura dos enfermos e fazendo os sinais que ele disse que seguiriam aos crentes se cumprirem. Então, Satanás não consegue descansar. Ele faz alguma coisa acerca disto. Até essa hora, Satanás não se importa a quantas igrejas você se una. Ele não se importa a quantas, porém, quando Cristo revela a você que Ele é o Filho de Deus e as obras que Ele fez, você também faz, não alguma outra obra, mas as mesmas obras. Aquele que crê em mim, São João 14, 7, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, fará as mesmas obras e maiores do que esta. Porque Cristo não podia pregar o batismo do Espírito Santo, seria maior. Ele não podia trazer isto a eles, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Porém, quando Jesus veio e sacrificou sua vida, e o Espírito Santo retornou, então eles podiam comunicar vida eterna ao povo. Isso é maior. Entretanto, os sinais e prodígios. Jesus claramente disse em Marcos 16, "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura." Até onde? Todo o mundo. A quantos? Toda a criatura. Enquanto o Evangelho estiver sendo pregado, estes sinais seguirão aos que crerem. E quando isso se torna uma revelação, irmão, você está perto do reino, então. Sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Porque o homem ou a mulher que já esteve lá atrás naquele deserto sozinho, como Moisés esteve, e a revelação de Deus foi manifestada a ele através do Espírito Santo, não há nada que possa sacudi-lo. Ele está simplesmente tão firme e sólido quanto possa estar. Satanás detesta o Apocalipse. Ele não gosta dele de modo algum. Frustra seu plano. A natureza do livro mostra que João não o escreveu. Isso mesmo. Porque eles são para outro, eles são sua escrita, porém, não sua inspiração. É a inspiração de Deus que escreve o livro. Muito bem, vejamos o que ele diz agora. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem esta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora, o tempo está próximo. O quê? Quando a completa revelação de Jesus Cristo tenha sido dada a conhecer as suas igrejas, e à medida que as eras passam, é justamente revelado a elas. Agora nós estamos exatamente no tempo do fim. Assim, agora nós realmente estamos no fim do mundo. Nós estamos na consumação da história do mundo. E antes que esta semana termine, e Deus sendo conosco, nos ajudando, nós provaremos que estamos na consumação das eras da igreja. Nós estamos na de Filadélfia, ou na era da igreja de Laodiceia, a consumação de todas as eras. Nós estamos na consumação do mundo político. Nós estamos na consumação do mundo natural. Nós estamos na consumação de todas as coisas. Nós estamos no fim de toda coisa natural, prontos para entrar. Vindo outro dia, eu creio que estava indo para Shreveport, ou chegando em algum lugar, eu olhei, eu disse, as árvores estão morrendo, a grama está morrendo, as flores estão morrendo, eu estou morrendo, o mundo está morrendo, tudo está morrendo, tudo neste mundo está morrendo, nós estamos sentados aqui esta manhã morrendo. Sem dúvida, há um mundo em algum lugar onde tudo não morre. Se há um onde tudo está morrendo, tem de haver um onde tudo está vivendo. É isso que estamos almejando. Chegar a esse lugar onde as árvores imortais se acham. Ir para onde tudo é imortal e se acha na glória de Deus. Agora, os três primeiros versículos que tivemos agora, assentando a base. Primeiro, a revelação de Jesus Cristo. O segundo foi dado a João por um anjo. E o terceiro é, bem-aventurado, a bênção para os que leem e, se você não pode ler, bem-aventurado o que ouve. Você não pode ler? Simplesmente ouça isto. Isso é tudo. Bem-aventurado o que lê e, se você não pode ler, bem-aventurado o que ouve, porque o tempo está próximo. Agora imagine o que o cânon disto significa, é que João, o escritor ali, ao escrever isto, foi, este é João aqui, apenas dizendo bênçãos e assim por diante. Agora, o que eu penso que foi no Antigo Testamento, o sacerdote se punha de pé de manhã e lia as escrituras. A congregação escutava, muitos não sabiam ler. Assim ele dizia, bem-aventurado o que lê e o que ouve, está vendo? O leitor e o ouvinte, o que lê e ouve é abençoado. Assim, se você simplesmente se senta e ouve isto, você é abençoado. Bem-aventurado o que lê e o que ouve, porque o tempo está próximo. Agora, do 4 ao 6 é uma saudação à igreja. Agora, nós queremos tomar este 4 e 6. Agora, antes de atingirmos isto, eu quero que todos tentem pensar bem agora. Que é isto agora? É a revelação de Jesus Cristo, onde Deus tirou o véu do tempo. Aqui é tempo que Jesus não podia ver quando ele estava aqui na Terra, as eras da igreja, o que aconteceria. Assim, Deus removeu o véu, puxou para trás e deixou João olhar dentro e ver o que cada era da igreja ia fazer, e escreveu isto no livro e enviou às sete igrejas. Que é isto? Cristo revelado nos dias de sua ação. É repleto de ação, o livro é, e é um livro profético que Cristo deu. Deus deu a nós, por seu anjo, escrito por João, e uma bênção a todos que o lerem ou ouvirem ser lido, porque o tempo está próximo quando isto tudo se cumpre. Temos um bom cenário agora, e lembre-se, nós estamos mantendo a igreja em mente. Num dos lados a igreja começa, no outro lado a igreja termina. Mais a respeito disso, segunda-feira à noite, quando atingimos as eras da igreja. João às sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do trono. Agora nós estamos entrando nas partes misteriosas e profundas dos símbolos. É endereçado às sete igrejas que estão na Ásia Menor. Elas tinham as eras, naquela época, que haviam de vir no futuro. E ele as exaltou e as louvou por seu trabalho e o que elas tinham feito. Porém, agora é endereçado àquelas igrejas, às sete igrejas que estão na Ásia Menor. Agora, a Ásia Menor não era toda a Ásia, o continente da Ásia. Era apenas uma pequena parte, eles afirmam. Um lugar mais ou menos o tamanho do estado de Pensilvânia, veja, ou algo assim, ou Indiana. Só um lugar pequeno onde estas sete igrejas se localizavam. Havia mais do que aquelas igrejas na época. E, porém, isto revelou o caráter delas. Agora estou lendo aqui o que eu obtive da minha leitura da história disto. E aquele que, maldito, é o que ouve e não dá ouvidos a isto. E agora, isto chega ao tempo deste versículo 4 que nós queremos explicar algo aqui. Da parte daquele que era e que é e há de vir e tem os sete espíritos. Da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Agora, os espíritos, nós chegaremos a eles mais tarde. Agora, aqui expressa, se você notar em ali, também no versículo 7 ou no versículo 8, ele veio novamente e disse, novamente expressando, agora observe, é endereçado às sete igrejas, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, que era certa vez, é agora, e que há de vir. Agora, ele expressa que sua tríplice manifestação da sua obra. Agora, se você tomar o versículo 8, nós chegaremos a ele só no minuto. Nós tomaremos o versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Now, we're holding the fourth
Agora nós estamos mantendo os versículos 4 e 6 em vista. Ambos são a mesma coisa. Um, ele diz, aquele que era, que é, que há de vir. O que ele está tentando pôr diante da igreja? Sua deidade. Hoje pessoas tentam fazê-lo um profeta. Ele é mais que profeta. E algumas pessoas tentam fazê-lo três deuses. Ele não é três deuses. Ele é um Deus que viveu em três ofícios, três manifestações do mesmo Deus. Agora lembre-se, este é o Apocalipse. E quem ouvir isto e não guardar as palavras deste livro, sua parte será tirada do livro da vida. Jesus não está revelando a si mesmo como três deuses, mas um Deus e três ofícios. Oh, vai ficar pesado daqui a pouco, quando entrarmos nessas eras da igreja e virmos onde eles perderam isso. Isto causou uma grande divisão no concílio de Niceia. Ambos perderam o equilíbrio. E eles fizeram a mesma coisa nesses últimos dias novamente. Do mesmo modo que o concílio pré-niceno novamente, porque haverá outro. Simplesmente tão certo quanto estou aqui de pé, as igrejas católica e protestante unirão alguma coisa juntamente ou concordarão umas com as outras. Veja o arcebispo de Canterbury ali agora. Todos esses se amontoando e não há ensinamento de um Deus trino na Bíblia. Há um Deus. E está revelado aqui no livro de Apocalipse para que o cânon inteiro das Escrituras possa ser provado aqui e Cristo ponha seu selo sobre ele. É isto. Se alguém tirar ou acrescentar, o mesmo será tirado do livro da vida dele. Assim, aproxime-se disto, não egoisticamente, aproxime-se disto com o coração aberto e mente aberta. Agora, no concílio de Niceia, eles chegaram a duas grandes decisões. Sobre a... Oh, muitos deles, naquele dia dos pais da igreja primitiva, eles tinham duas vistas extremas. Uma delas era um Deus trino, uma trinitária. E a outra era um Deus. E ambas vieram à existência e saíram em dois ramos retos, para fora, assim. A triunidade tornou-se um lugar de uma pessoa em três deuses. A unidade tornou-se uma unitária, exatamente tão errada quanto a outra estava. Assim, ambas se foram em ramos, porém, bem aqui revela a verdade. Jesus não poderia ser seu próprio pai. Tampouco, se ele tivesse um pai além do Espírito Santo, então ele seria um filho ilegítimo. E não... O Espírito Santo o concebeu, e ele disse que Deus era seu Pai. Assim, o Espírito Santo e Deus, isso é Mateus 1,18, se o Espírito Santo e Deus têm de ser a mesma pessoa ou ele teve dois pais. E ele foi chamado Emmanuel, que é Deus conosco. Ele afirmou, quando esteve aqui na Terra, que ele e o Pai eram um. Eu tenho todas as escrituras aqui, de modo que você poderia encontrar, se tivéssemos esta pergunta, ou algo. Agora, quando ele se manifestou aqui como o tríplice ofício do seu ser, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora, não há três deuses ali, há um Deus. E no concílio de Niceia, para fazer isto, a fim de fazer isto, eles tiveram de tomar uma trindade, porque no mundo romano, eles tinham muitos deuses. Eles oravam aos seus ancestrais mortos. Eu tenho a história bem aqui, onde nós podemos citar isto. Está vendo? Eles oravam aos seus ancestrais mortos. Essa é a razão porque eles têm Santa Cecília e São Marcos e santo, 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 santo. Quando o apóstolo Pedro disse, não há outro mediador entre Deus e os homens, senão esse homem, Cristo Jesus. Eles tinham de ter um Deus trinitário. Assim, eles tinham Júpiter, Marte e Vênus. E não era certo pôr tudo isso sobre um Deus. Assim, eles simplesmente dividiram isto e fizeram ofícios tríplices de Deus serem três diferentes deuses. Porém, ele claramente fala aqui em Apocalipse quem ele é. Eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós apanharemos isto um pouco mais tarde aqui. Ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega, A, Z, o Todo, esse alfabeto grego. O lírio do vale, a rosa de Saron, Pai, Filho, Espírito Santo, aquele que era, que é e há de vir, a raiz e descendência de Davi. Ele é Deus, ele é Deus. C, 1 Timóteo 3,16. Sem contradição alguma, grande é o mistério da piedade, porque Deus se manifestou em carne, foi visto dos anjos, crido no mundo e recebido acima na glória. Deus! Não uma terceira pessoa ou um profeta, mas o próprio Deus manifestado em forma humana. Agora, esta é a revelação. Lembre-se. Agora, Deus, no princípio, era o grande Jeová que vivia numa coluna de fogo, pairava sobre Israel e os guiava. Aquele era Deus, o anjo do concerto. Desceu sobre a montanha inteira pegou fogo. Fogo voou da montanha e escreveu os 10 mandamentos. Ele foi chamado a paternidade de Deus a seus filhos, sua raça escolhida de pessoas, os judeus. Então aquele mesmo Deus foi manifestado num corpo nascido de virgem que ele criou nos ventres de Maria, e viveu e fez morada e armou sua tenda, como diríamos, entre seres humanos. E aquele mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia disse assim, Deus estava em Cristo, o corpo era Jesus. Jesus, nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. Não se pode fazê-lo três pessoas agora. Não batize a três deuses. Há um Deus, está vendo? Um Deus. Agora, este mesmo Deus se fez carne. Ele disse, eu vim de Deus e vou para Deus. Depois que ele tinha desaparecido da terra por sua morte, sepultamento e ressurreição e ascensão, Paulo o encontrou no caminho para Damasco, quando ele ainda se chamava Saulo. E uma voz veio e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus. E ele era coluna de fogo, uma luz que cegou os olhos do apóstolo. Ele tinha regressado. O mesmo Jesus tinha regressado a Deus, o Pai, novamente. Essa é a razão porque ele disse aqui, eu sou o Todo-Poderoso. A mesma forma em que ele estava antes de se haver feito carne. E seu corpo em que ele viveu, chamado Jesus, o homem que nós conhecemos, Jesus. Agora, como muitos de vocês, estimadas pessoas da unidade, batizam no nome de Jesus, vocês estão errados. Há centenas de Jesuses no mundo hoje, porém, há só um Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu um Cristo. Muitos Jesuses. Eu conheci muitos deles. Porém, há um Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. E Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos que pertencem a um nome. Eles batizam o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome, e Filho não é nome, e Espírito Santo não é nome. É um título, como humano, e isso que é o Espírito Santo. Um humano, ou um Espírito, Espírito Santo. Então dizem, em nome do Pai, olhe os pais e os filhos e seus filhos. Olhe os humanos aqui, está vendo? Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, é um título que pertence ao nome do Senhor Jesus Cristo. Era assim que a Igreja Apostólica batizava no princípio. E eu pedirei a qualquer um para apresentar um texto de Escritura ou uma época na história em que alguém já foi batizado na Igreja Cristã de alguma outra maneira, além de em nome de Jesus Cristo, até que a Igreja Católica foi formada. E eles adotaram Pai, Filho e Espírito Santo como credo. Agora traga sua história, algum historiador. Sim, não há tal coisa. Após 304 D.C., 304, veio o batismo trino para um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É paganismo! Antes que esta semana termine, eu vou ler isto dos livros e lhe mostrar pela Bíblia. Nós estamos falando esta manhã sobre o Apocalipse e provar onde isto entrou. E como começou a existir. De volta à verdade, irmão. Nós estamos no último dia. Espere até que apanhemos essa igreja de Éfeso e a tipifiquemos com a de Laodiceia e vejamos o que aconteceu entre elas. Você verá como essa coisa rastejou para dentro. Entrou na era de Lutero, disse, tens nome de que está vivendo, mas estás morto. A própria palavra Sardes significa morto. Eles perderam isto nos 1500 anos da tenebrosa Idade Média. Cada uma dessas igrejas manteve isso até essa época. Então, quando tiveram o concílio de Nicéia em 606, e então eles aboliram esse nome e dele fizeram três deuses. Ele disse aqui, eu sou aquele que era, aquele que é e há de vir o Todo-Poderoso. Certamente, ele teve um ser tríplice na terra. Quando esteve na terra, ele foi um ser tríplice. Na terra, ele foi profeta. Ele é também no céu sacerdote. E quando voltar à terra novamente, ele será rei, profeta, sacerdote e rei. Aquele que era, que é e há de vir. Aquele que era foi Jesus, um profeta. Aquele que era agora é um sacerdote fazendo sacrifícios espirituais. Um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas e manifestar-se e provar que está em nosso meio, profeta, sacerdote e rei, porém um Deus. Quando esteve na terra, ele foi profeta, a palavra. A fiel testemunha, a Bíblia o chama um pouco mais tarde. Uma fiel testemunha é o profeta. Ele foi sacerdote. E quando ele é sacerdote agora, quando vier, ele será rei. Se você for até ler Apocalipse 15:3, você pode ver em Apocalipse 15:3. Vamos abrir e ver o que ele, se ele vai ser rei, se ele é rei quando vem. Agora nós vamos a Apocalipse, o capítulo 15 e o versículo 3. E cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. O que ele foi na terra? Profeta. Como o povo soube que ele era profeta, ele fez o sinal do Messias, que foi profeta. Ó, bendito seja o nome do Senhor! Como eles falharam em vê-lo, porque estavam buscando alguma outra coisa, e ele fez o sinal do Messias, e eles não deram ouvidos a isto. Ele foi profeta. Moisés disse, o Senhor teu Deus despertará um profeta como eu. Será, porém, que se não derem ouvidos a este profeta, eles serão extirpados do meio do povo. Ele foi um profeta na terra agora, porque ele foi o quê? A fiel testemunha da palavra de Deus. Amém. Ele foi a palavra de Deus manifestada. São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi a verdadeira e fiel testemunha da eterna palavra de Deus. Ele foi a palavra de Deus. E sendo a palavra, ele foi profeta. Porque a palavra de Deus fluía através dele. Ele havia de dizer somente a coisa. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, a não ser o que o Pai me mostra para fazer. Não sou eu que faço as obras, mas o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai está em mim, disse Jesus, o homem, o tabernáculo. Deus tem muitos títulos. Jeová, Jeová Jiré, Rafá, Manassés, ó, muitos. Ele tem sete nomes compostos de redenção. Ele tem muitos títulos. Rosa de Saron, Lírio do Vale, Estrela da Manhã, Pai, Filho, Espírito Santo, tudo isso. Porém, ele tem um nome humano. Deus só teve um nome. E esse foi o Senhor Jesus Cristo. Quando nasceu Cristo, o Senhor, 8 dias mais tarde, o Espírito Santo o chamou pelo nome de Jesus. Sua mãe fez que ele fosse circuncidado e o chamou Jesus. Ele nasceu Cristo. Como eu nasci um Branham. Eu era um Branham quando nasci e dado o nome de William. Amém! E ele nasceu Cristo, o Salvador, e quando tinha 8 dias de idade, foi-lhe dado o nome de Jesus. E ele foi o Senhor da glória manifestado. Assim, ele é o Senhor Jesus Cristo, o Deus da glória manifestado entre nós. Oh, aí está ele. Na terra, ele foi o profeta. Na glória, ele é o sacerdote. Voltando, ele é o rei. Oh, eu gosto disso. Profeta, fiel testemunha da palavra, sacerdote, com o seu próprio sangue perante Deus. Rei, rei dos santos. Não rei do mundo agora, ele é rei dos santos. Nós temos reis terrenos sobre essas pessoas, porém temos um rei também e um reino. Essa é a razão por que agimos diferente. Como eu disse não faz muito acerca da minha esposa, nós estávamos indo à loja aqui e vimos um milagre, quase. Era verão, uma mulher estava de vestido. E eu disse, isso é uma coisa estranha. Eu disse, se tivesse com a minha câmera, eu tiraria a foto da dama, está vendo? Porque nós, aquela foi a primeira mulher que vimos de saia, você sabe, vestida como uma dama devia estar, todas as mulheres. Ela disse, bem, porque é, Bill, do jeito que nossa gente se veste, é que nós somos ordenados? Eu disse, não é o nosso povo, é o povo de Deus. Requer-se santidade do povo de Deus. Disse, bem, elas não vão à igreja? Eu disse, há uma dama bem ali que canta no coral numa certa igreja aqui. Bem, então, por que isso? Eu disse, porque ela não é ensinada diferente. É exatamente isso. Aí está essa igreja carnal. Nós entraremos nisso esta semana. Igreja espiritual, igreja carnal. Eles estão todos regressando direto para as igrejas mães. A Bíblia disse em Apocalipse 17 que eles fariam isto. Estão retornando agora mesmo, todos eles, agindo assim, organizando-se. Rapaz, nós temos certeza. Nós nos organizamos, nós somos isto e somos aquilo. Não foi assim no princípio. Tirando todo o poder da igreja e pondo-o sobre um bispo ou papa. Deus está em sua igreja, entre o seu povo, manifestando-se através dos leigos e por toda parte. Agora, porém, nesse dia, ela disse, bem, nós não somos americanos? Eu disse, não, nós vivemos aqui, porém, não somos americanos. Nós somos cristãos. Nosso reino é do alto. Se nossa vida vem dali de cima, então nós agimos dessa maneira, porque nós vimos, nossa vida é de um lugar santo. Tem aparência diferente, veste-se diferente. A mulher lá em cima tem cabelo longo e elas não usam manicure no rosto e elas não usam shorts. Elas usam saias e vestiduras longas e vestidos. Elas têm cabelo longo e coisas tais. Assim, a natureza disto, dali de cima, reflete em nós. Os homens não fumam, mascam, mentem, roubam. Eles vêm, o espírito deles vem de um lugar santo. Faz que ajam de modo santo, que reconheçam uns aos outros como irmãos. É isto. Nós somos de um reino, e nós temos um rei, e ele é o rei dos santos. E a palavra santo vem da palavra dos santificados. Então, quando uma pessoa é santificada, Cristo, o Espírito Santo se move para dentro do coração e se torna rei sobre isso. Oh, que coisa! Isso devia atingir em cheio. Oh, quando o vaso santificado de Deus, Cristo, o Rei, o Espírito Santo, se move para dentro. E um rei tem seu domínio. Amém! E o seu ser inteiro é regido pelo Rei dos Santos. Um reino! Todo reino na terra será comovido, despedaçado por poder atômico. Porém, a Bíblia diz, nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Amém! Rei dos Santos! Eu quero que vocês notem os símbolos de Cristo também, na Bíblia e aqui na Terra. Na Terra, ele foi profeta. Vocês creem nisso? Um profeta é a palavra. Nós sabemos disso. A palavra profeta significa um divino intérprete da palavra. A palavra divina é escrita, e o profeta tem o divino Espírito de Deus dentro dele. E vocês sabem, o profeta no Antigo Testamento era chamado Deus. Quantos sabiam disso? Jesus disse, se os chamaram deuses, não está escrito vossa lei, eles são, sois deuses? E se os chamaram deuses, a quem a palavra de Deus foi dirigida, o profeta, como me condenareis quando digo que sou o filho de Deus? Porque ele era chamado Deus, porque levava dentro dele a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Portanto, a palavra profeta significa sua interpretação não é para ser misturada com nada. Está vendo? Se o Deus, ele diz, se houver um entre vós que seja espiritual profeta, eu, o Senhor, falarei a ele. Se o que ele disser suceder, então a ele ouvi, porque eu sou com ele. Porém, se não suceder, então não ouçais. Eu não o enviei. É assim que sabei. E então veja, a interpretação divina da palavra tem de coincidir com esta última revelação à igreja. Ele é Deus, o Todo-Poderoso, na terra. Ele foi profeta. O que é a águia? Quantos sabiam que um profeta é considerado uma águia? A águia é o pássaro mais forte que temos, mais poderoso. Algumas de suas asas se estendem até 14 pés de ponta a ponta. Ela pode sair e voar tão alto que se algum outro pássaro tentasse segui-la, se desintegraria, as penas cairiam dele e ele se desmantelaria. Por quê? Ela é construída de modo especial. E de que lhe serviria subir àquela altura se não pudesse ver o que está fazendo quando está lá em cima? Fala-se do olho do falcão? Você devia ver o olho da águia. Um falcão poderia ver uma galinha. Isso mesmo. Esse é o problema com alguns desses falcões hoje. Aham. Porém, eu lhe digo, uma águia vai. Assim, se um falcão tentasse segui-la, ele morreria. Ele sufocaria. Ele não pode entrar nessas esferas a que a águia entra. E então, ela tem um olho que pode ver tão longe quando está lá em cima. Assim, essa é a razão porque Deus chamou seus profetas águias. Chega lá em cima e ele é uma águia, ele pode ver muito longe. E Cristo na terra foi uma águia. Quando morreu, ele foi um sacerdote. Assim, isso fez um cordeiro. Está certo? E quando vem novamente, ele é rei. Assim, ele será um leão. Amém. O leão da tribo de Judá. Amém. Ele é uma águia, um cordeiro e um leão. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo, profeta, sacerdote e rei, aquele que era, que é e virá, o Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, do princípio ao fim, o Deus Eterno. Quero lhes perguntar, alguns de vocês, preciosas pessoas católicas, que chamam isso a eterna filiação de Deus. Deus, eterna filiação de Jesus Cristo com Deus. Como podem dizer tal palavra? Eu sou iletrado com instrução de terceiro ano. Porém, eu sei que não é isso. A palavra filho tem de ter um começo. Assim como ele pode ser eterno e ser um filho? Eternidade não tem princípio nem fim. Assim, ele não pode ser um filho eterno, e então ter um princípio, porque não há tal coisa como filho eterno. Um filho teve um princípio, assim ele não pode ser eterno. Veja, ele é o Deus eterno, não o Filho eterno. Glória! O Todo-Poderoso, Jeová Jiré, Jeová Rafá, manifestado em carne. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. E no dia de Pentecostes, quando aquela coluna de fogo desceu sobre o povo, você notou, ela se dividiu? E línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Fogo, como línguas, pousando sobre cada um. O que Deus estava fazendo? Dividindo-se na sua igreja entre cada um, dando às mulheres, aos homens e a todos eles partes do seu espírito, repartindo-se entre sua igreja. Como pode um homem vir e dizer, o homem santo é o Papa, o homem santo é o Bispo? O homem santo é Cristo, o Espírito Santo em nós. Como você pode dizer que os leigos não têm palavra a dizer? Cada um de vocês tem algo a dizer. Cada um de vocês tem um trabalho a fazer. Cada um de vocês tem de levar uma mensagem. Glória! O Espírito Santo se dividiu no dia de Pentecostes, Deus repartindo-se. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Naquele dia o Espírito Santo, sobre todos, em todos, através de todos. Amém. Aí está. O Espírito Santo tem direito de se mover por toda parte que ele queira, sobre qualquer um que ele queira. Você não tem de aceitar o que algum bispo ou algum sacerdote diz. Ele é o nosso único sacerdote. Certo? Um sumo sacerdote. Agora, profeta, sacerdote e rei. Agora, e Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Nós entraremos nisso. E o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A palavra lavou ali, realmente, no grego, significa soltar. Ele nos soltou de um... Nós estávamos atados à terra pelo nosso pecado. Não podíamos ver, não podíamos ouvir, não tínhamos concepção alguma do céu nem de nada. Porém, quando o sangue desceu, ele cortou a linha e nós fomos libertos. Oh! Eu li uma história certa vez, pode se encaixar bem nesse ponto. Um fazendeiro apanhou um corvo e o amarrou, e disse, eu vou ensinar aos outros corvos uma lição. Assim ele amarrou o velho corvo e por uma perna com um barbante e a pobre criatura quase morreu de fome. Ele estava tão fraco, ele mal conseguia andar por ali. E isso é o que algumas destas organizações e igrejas têm amarrado o povo. Simplesmente não pode. Bem, isto é o mais longe que se pode ir. Os dias dos milagres passaram. Sim, você está simplesmente amarrado. Isso é tudo. Não há tal coisa como Espírito Santo. Ele não fala em línguas, como costumava falar. Ele é Deus. Ele é exatamente o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Vivendo em todas as igrejas. Nós chegaremos a isso depois do cenário desta manhã. Está vendo? Ele é Deus que vive em cada era da igreja. Ele viverá em cada era da igreja, viverá em seu povo por toda a eternidade. Porque nós temos agora dentro de nós vida eterna. Assim, esta denominação o tinha atado. Veja, bem, os dias dos milagres passaram. Não há tal coisa como cura divina. O pobre companheiro manquejou até estar tão fraco que mal conseguia caminhar. E um dia houve um bom homem que passou e ele disse, sabe, esse pobre corvo, eu tenho pena dele, afinal de contas, ele poderia estar comendo seu milho. Essa é a única maneira dele ganhar a vida. Ele tem que ter algo para comer. Assim, ele não sabia nada diferente, ele simplesmente ali comendo milho. Assim, sim, então, ele apanhou a sua faca e soltou o velho corvo. E ele, sabe, aqui vieram os outros corvos, se aproximaram, disseram, venga, Joãozinho, corvo, vamos para o sul, o tempo frio está vindo. Sabe uma coisa? Aquele corvo ia só tão longe quanto podia ali. Ele disse, eu não posso fazê-lo, não é, simplesmente não é para nós, para este dia, nós simplesmente não podemos fazê-lo. Está vendo? Ele tinha estado amarrado por tanto tempo que pensava que ainda estava amarrado, está vendo? E é assim com muitas pessoas. Você está amarrado com credos e denominações da velha mãe prostituta lá atrás, dizendo-lhe que Jesus Cristo não é o mesmo. Não é essa coisa de cura. Não há batismo do Espírito Santo. Não há nada destas coisas assim, tentando dizê-las a você. Você esteve amarrado por tanto tempo que ainda pensa que está amarrado. O bom homem, Cristo, deu o seu sangue de modo que pudesse nos lavar e nos soltar do nosso pecado. Que é pecado? Eu pediria a qualquer um que me diga. Que é pecado? Pecado é incredulidade. Isso mesmo. Quem não crê já está condenado. E seu pecado é a única coisa que o impede de ser livre. É porque Deus o solta da sua incredulidade. Porém, você está tão amarrado com credos que ainda pensa que está amarrado. Simplesmente morrendo de fome. Veja, manquejando de um lado para outro. Eu sou presbiteriano, sou metodista, sou batista, dizem-me que sou da Igreja de Cristo. Os dias de milagres passaram, não há tal coisa. Você, pobre corvo faminto, por que você não vem esta manhã? Por que você não voa para longe? Aleluia! Suba com as asas da manhã e voe para o sol da justiça, para a cura em suas asas. Amém. É isto, irmão, irmã. Oh, o que o filho libertou verdadeiramente é livre. Sim, senhor. Bem, meu pastor, nada disso. A Bíblia disse que você está livre. Isso mesmo, você está livre. Minha igreja, bem, solte-se. Ele nos lavou e nos soltou de nossas denominações em seu próprio sangue. E ele nos libertou, de modo que nós possamos pensar por nós mesmos, e fazer por nós mesmos, e falar por nós mesmos, e agir por nós mesmos. Bem, se eu voltasse e dissesse ao pastor que eu teria de ser rebatizado, ele iria, que me diz, você está livre? Esta é uma revelação, você sabe, muito bem. Você está livre! Se você foi aspergido com uma pequena sacudida de sal assim, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, há um tanque aqui, pronto esta manhã, com água nele, está vendo? Sim, senhor, não está certo. Assim, você não está mais amarrado. Você está livre, porém, talvez você não saiba disso. Mas deixe-me lhe dizer esta manhã, a Bíblia disse, ele nos soltou dos nossos pecados, nossa incredulidade, para que pudéssemos receber a revelação de Jesus Cristo. Vá embora livre. Tem de aceitar o que alguma igreja diga acerca disto. Aceite o que Deus disse acerca disto. Aqui está a sua revelação, revelando quem ele é. Eu sempre crie que Deus, o Pai, tinha longa barba branca, cabelo branco, e o Filho era um homem de meia idade, e o Espírito Santo era um mascote. Irmão, isso é paganismo. Isso é pagão. Você crê em três deuses. O primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? Ouve, Israel, eu sou o Senhor teu Deus, o único Deus. É isto. Ele é um Deus, não três deuses. Ele viveu em três ofícios, serviu em três lugares. Ele é profeta, sacerdote e rei. Ele é águia, cordeiro e leão. Ele é o lírio do vale, a rosa de Saron, o lírio do vale, a estrela da manhã. Ele é a raiz e a descendência de Davi. Ele é de A a Z. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso. Porém, ele é um. Ele é um Deus. Esses são seus títulos que pertencem a ele. Porém, há um Deus. Nunca houve ninguém em página alguma da Bíblia ou qualquer história, até a Igreja Católica, que tenha sido batizado por imersão em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Se você me mostrar a página ou algo, escreva, deposite-a aqui para mim esta noite, e eu caminharei para fora desta igreja dizendo, eu sou hipócrita, eu tenho ensinado errado o povo. Se você puder me mostrar um texto da Escritura ou me trazer história autêntica, que me mostre onde essa pessoa alguma vez foi batizada na Bíblia em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, ou traga-me um escrito ou um livro de história, uma página, uma citação na história, onde alguma vez alguém foi batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, até o Concílio de Niceia da Igreja Católica. Venha, traga-me isto. Eu fixarei uma placa nas minhas costas e caminharei por Jeffersonville e você atrás, com uma buzina soprando. Eu colocarei ali um falso profeta, desencaminhando o povo. E pastor, se você está aqui esta manhã, você faria isso. Você devia me deixar fazer isso a você. Está vendo? Venha, mostre-me. Porém, você está receoso. Agora, o que é isto? Isto é a revelação. Isto é a revelação. Isto é o Espírito Santo. Cristo enviando a sua mensagem às igrejas. Ouça, ouça. Isso é o que a Bíblia ensina. Onde surgiu isto? Se você simplesmente não ficar irritado, ir embora no decorrer da semana, você irá, tome os concílios de Niceia, tome as duas Babilônias de Islot, tome... Agora, a história de Josefa está bem, porém, ele só escreveu um parágrafo de Cristo. Disse, houve um homem chamado Jesus que foi de um lado para outro curando o povo. E ele morreu, ou Pilatos o matou, ou Herodes o entregou à morte. E então os discípulos foram e roubaram o seu corpo e o esconderam. E toda noite eles iam e cortavam um pedaço dele e o comiam. Disse, eles eram canibais. Assim, eles estavam tomando a comunhão. Veja, a mente carnal. Josefo não é um que se deva ouvir. Mas tome o Livro dos Mártires de Fox. Aí está um bom autêntico. O Livro dos Mártires de Fox. Quantos já o leram? Certamente. As Eras Primitivas de Pember, ou Duas Babilônias de Hislop, ou algum grande autêntico. Ou o maior que temos é o Concílio de Niceia, o Concílio Pré-Niceno e o Concílio de Niceia. E verifique ali que nunca foi mencionado nenhuma pessoa. Tome as Santas Escrituras e veja se já houve alguém na Bíblia batizado usando aqueles títulos, nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Isto denota três deuses. Isto é para uma cerimônia pagã e o catolicismo nada mais é do que uma forma pagã de cristianismo. E da Igreja Católica vieram Martinho Lutero, João Wesley, Batistas, presbiterianos e assim por diante. Porém, nos últimos dias, houve uma porta colocada naquele intervalo que abriu a verdade novamente, que a Bíblia disse assim. E o grande profeta que havia de vir à Terra nos últimos dias, e nós cremos que ele está chegando. Observe, e ele terá uma igreja. Agora, nós vemos isto. Agora lembre-se, isto é a revelação. Não se pode tirar dela. Agora, que desafio! Encontre uma pessoa na Bíblia, um lugar em que alguma vez batizaram alguém em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ou alguma vez aspergiram alguém. Encontre isso na Bíblia, para perdão de seus pecados. Nunca! E toda pessoa, não importa como elas foram batizadas, tiveram de vir e ser batizadas novamente em nome de Jesus Cristo para receber o Espírito Santo. Atos 19. Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores de Éfeso, achou ali alguns discípulos. Ele disse, discípulos. Eles estavam tendo uma grande reunião. Eles estavam seguindo um homem chamado Apolo, que era um advogado convertido, um batista que cria em João Batista, e estava provando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Paulo passou por ali e viu Áquila e Priscila no capítulo 18 de Atos. E ele então foi jantar ou alguma outra coisa com Áquila e Priscila. Eles lhe contaram acerca deste grande homem. Eles foram ouvi-lo. Ele o ouviu aquela noite e ele disse, ele está muito bem. Ele é ótimo, ele é bom. Porém, disse, recebestes o Espírito Santo desde que crestes. E vocês, pobres batistas lá atrás, crendo que receberam o Espírito Santo quando creram? Ele disse, recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes. Alguém disse, isso não estava escrito nisso. Eu contesto isso. Eu tenho o autêntico grego bem aqui, o hebraico também. A Bíblia diz no grego e tanto no hebraico quanto no aramaico. E todos os três, eu os tenho bem aqui que disse, recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes? Isso mesmo. Recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes? Agora ele disse, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Então ele disse, em que sois batizados? Eles disseram, nós já fomos batizados pelo homem que batizou o Senhor Jesus Cristo. Nós fomos batizados no batismo de João, a mesma lagoa de água, talvez, o mesmo homem. Paulo disse, isso não funcionará. Ele só batizou para arrependimento, não para perdão dos pecados. Agora, alguns de vocês, povo da unidade, vêm e batizam assim. Errado. Vocês batizam assim para a salvação. A água não salva o homem. É o sangue. Arrependimento. Não através do batismo para a regeneração. Não, senhor. A regeneração vem pelo Espírito. O batismo é uma expressão exterior da obra interior de regeneração que foi feita. Está vendo? Muito bem, note. Ele disse, recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes, eles disseram. Ele disse, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Ele disse, como fostes batizados? Disse, nós fomos batizados conforme João. Ele disse, certamente João batizou para arrependimento. Para arrependimento, dizendo que cresceis nele o Cordeiro, o sacrifício que havia de vir no Senhor Jesus Cristo. E quando ouviram isto, eles foram rebatizados em nome de Jesus Cristo. E Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Diga-me que isso não é escritura, e mostre-me em qualquer lugar alguém que alguma vez tenha sido batizado de alguma outra maneira no Novo Testamento, exceto o nome do Senhor Jesus Cristo. Mostre-me, Santo Ágabo e muitos dos outros que foram batizados até o tempo do concílio de Niceia, e cada um deles foi batizado em nome de Jesus Cristo. Os missionários cultivaram os campos com o nome de Jesus Cristo. Porém, quando o concílio de Niceia veio, eles tiveram de ter três deuses. Eles desceram Paulo, ou desceram Júpiter, e subiram Paulo. Desceram Vênus, e subiram Maria. Eles tiveram todos os tipos de deuses, todos os tipos de santos e tudo mais. E fizeram um batismo trino e o passaram aos protestantes. E eles ainda o engolem. Porém, as luzes do entardecer chegaram agora. O profeta disse, no tempo da tarde haverá luz. No tempo da tarde haverá luz, o caminho da glória você seguramente achará. No caminho da água, essa é a luz hoje, sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependei-vos de todos os vossos pecados. O Espírito Santo seguramente entrará. As luzes do entardecer chegaram. É um fato que Deus e Cristo são um. Vocês creem nisto? Pedro disse no dia de Pentecostes, que isto seja notório a vós, a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 16, capítulo 2. Sim. A este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Saiba, com certeza, toda a casa de Israel. Conversei com um judeu não faz muito aqui na casa de Davi e ele disse, vocês gentios não podem cortar Deus em três partes e dá-lo a um judeu. Nós sabemos que não é isso. Eu disse, exatamente isto, Rabino. Nós não cortamos Deus em três partes. Eu disse, o senhor crê nos profetas? Ele disse, certamente. Eu disse, o senhor crê em Isaías 9:6? Ele disse, sim. Eu disse, de quem o profeta estava falando? Messias. Eu disse, que relação terá o Messias para com Deus? Ele disse, ele será Deus. Eu disse, isso mesmo. Amém. Veja, aí está. Assim não se pode cortá-lo em três partes. Se vocês missionários aqui, um deles vai aqui aos judeus, eu creio, este homem sentado aqui, nunca tente dar ao judeu nenhum pai, filho, Espírito Santo. Ele lhe dirá rapidamente que ele sabe de onde isto vem, o concílio de Niceia. Ele não dará ouvidos a isso. Porém, deixe que ele veja onde Deus se fez carne, e ele é o único Deus que há, Deus feito carne em forma humana, e viveu entre nós, para nos santificar, tirar de modo que ele próprio pudesse vir na forma do Espírito Santo, Deus, o Pai, Espírito Santo, a mesma pessoa. A Bíblia disse nas genealogias de Jesus Cristo, no capítulo 1 de Mateus, Ela disse: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, sucessivamente. Disse: e então em... deixe-me ler isto. E então você saberá exatamente a respeito do que eu estou falando. Mateus, capítulo 1. E nós iremos... agora vamos começar no versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido de... Deus o Pai? Declara assim? Achou-se ter concebido de quem? Oh, eu pensei que Deus, o Pai, fosse o Pai dele. Então Deus, o Pai e o Espírito Santo são o mesmo Espírito, ou ele teve dois pais? Então José, seu marido, como era justo, a não voluntariamente infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do... Deus, o Pai? Hã? O Espírito Santo. Então, quem foi o Pai de Jesus Cristo? O Espírito Santo. Que é isso em vocês? Bem, isso é Deus, o Pai, também, não é? Certamente. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Aqui está Deus, o Pai, aqui está Deus, o Espírito Santo, e aqui está Deus, o Filho. Veja, isso são três deuses. A Bíblia não diz isso. Estes dois têm de ser o mesmo, ou ele teve dois pais. Está vendo? Ele não pode ter dois pais. Você sabe disso. Ora, ela dará à luz um filho, e lhe porão o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, pelo profeta, que diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, o que por interpretação é Deus conosco. Esse é o capítulo 1 de Mateus, Mateus 28, 19, onde Jesus disse: ide, batizai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Jesus Cristo, naturalmente. Você lê um romance, disse: João e Maria viveram felizes para sempre. Quem são João e Maria? Volte ao começo do relato e descubra. Se não há tal coisa, nenhum nome, Pai, Filho ou Espírito Santo, então quem? De quem é este nome? Volte ao começo do relato e veja a respeito de quem ele estava falando. Pedro, no dia de Pentecostes, disse: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ele tinha a revelação. João tinha a revelação. Jesus era a revelação. Ele apresentou a si mesmo bem aqui na Escritura. Eu sou aquele que era, que é e virá, o Todo-Poderoso. Muito bem. Agora tomemos o versículo 7 rapidamente, agora antes que saiamos tão rápido quanto pudermos. O Todo-Poderoso. Poder, glória e poder para todo o sempre. Amém. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, e a Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Está vendo essa revelação ali, como está revelada? Como Deus, o homem, coça a cabeça e arranca o cabelo e coisas tais, tentando encontrar o que Pai, Filho e Espírito Santo são, paz três em um. Não arranque o seu cabelo e coce a cabeça, apenas olhe para cima. A revelação vem do alto, e é isso mesmo. Ele revelará, não são Pai, Filho e Espírito Santo. São três ofícios em que um Deus viveu. Estava no ofício Espírito por si mesmo, porque o ser humano é condescendente. Então ele fez para si mesmo um corpo, viveu nele, para produzir seu próprio sangue. Não através de sexual, como foi no Jardim do Éden, mas produz um corpo criativo. E através desse corpo nascido de virgem, ele deu um sangue que nos santificou e nos libertou da nossa incredulidade para crermos nele. Então nós fazemos isso, nós o recebemos no nosso coração. Isso é Deus em nós. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, está vendo? Exatamente como profeta, sacerdote e rei. É a mesma coisa. Muito bem, agora o versículo 7. Este é o anúncio. O anúncio é: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Oh, quanto tempo temos! Essa aí é bonita. Vocês poderiam dispensar outros 30, 20 minutos? Vocês poderiam? Muito bem. Agora, então, amanhã, hoje à noite, nós tentaremos apanhar o resto, a visão de Patmos, hoje à noite. Hoje, nós vamos terminar o anúncio. Oh, vocês se sentem bem? Vocês amam estes velhos versículos bíblicos? É a revelação. O que? O que é isto? Deus estende a mão neste livro e remove o véu. Disse: aí está ele, profeta, sacerdote, rei, Pai, Filho, Espírito Santo, aquele que era, que é e virá. Todas estas coisas é Deus. Agora vamos remover o véu só por alguns minutos agora. O Senhor nos ajudando, tirar o véu dos nossos olhos e tomar, eis que vem com as nuvens. Agora como ele virá? Com as nuvens. Que tipo de nuvem? Nuvens de glória. Não uma destas nuvens de tempestade, nuvem de chuva, mas nuvens de glória. Você observará em que tipo de nuvem ele estava envolvido quando Pedro e os demais viram a sua visão no Monte da Transfiguração. Uma nuvem o envolveu. Suas vestes resplandeceram. Ele foi envolvido com uma nuvem. O poder de Deus. Oh, nós chegamos a isso aqui nestas eras da igreja. Estou lhe dizendo, isso simplesmente mexe com o meu ser mais íntimo pensar nisto, o que sua vinda. Eu vejo este dia em que estamos vivendo, onde nada, não resta nenhuma esperança, exceto sua vinda. Agora nós iremos rapidamente tomar isto. Agora lembre-se, todo olho o verá. Agora, isso não foi o arrebatamento, então? Foi? Estão vendo? Não foi o arrebatamento. Não foi o arrebatamento. De que ele estava falando? Da segunda vinda. Até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Agora nós voltaremos e tomaremos um pouco de história. Voltemos a Zacarias e tomemos o capítulo 12 de Zacarias. Zacarias. Muito bem. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quão gratos nós somos pela boa revelação de Jesus Cristo. Vocês não estão contentes por ele? Agora, nós traremos isso em forma de livro tão rápido quanto possivelmente pudermos ao povo, e então vocês poderão ter isto para ler na quietude da sua sala e assim por diante, e estudar isto vocês mesmos. Muito bem, Zacarias. O Zacarias, capítulo 12 agora de Zacarias. E nós queremos tomar isto realmente em oração agora. E eu quero tomar isto para a glória de Deus agora. Zacarias 12, comecemos com o versículo 9. Escutem com atenção agora. Ele está falando da vinda. Zacarias 12 começa com o 9, o versículo 9. E acontecerá, Zacarias profetizando 487 anos antes da vinda de Cristo. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Pense nisto. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. Agora, quando é que o Evangelho retornará aos judeus? Quando o dia dos gentios estiver completado, o Evangelho está pronto para ir aos judeus? Oh, eu poderia, se eu pudesse, simplesmente predizer para vocês uma coisinha que está para acontecer bem aqui. Vejam, exatamente neste dia. Está vendo? Está para acontecer. Nós entendemos isto na era da igreja. E esta grande coisa que está para acontecer transportará a Apocalipse 11 e apanhará esses dois profetas Elias e o Moisés retornando para os judeus. Nós estamos prontos para isso. Tudo está colocado em ordem. Exatamente pronto. Esta mensagem gentia, como os judeus a trouxeram aos gentios, os gentios a levarão direto de volta aos judeus. E o arrebatamento virá. Agora lembre-se, isto aqui vindo depois da tribulação, a igreja não passa pela tribulação. Nós sabemos disso. A Bíblia diz, está vendo? Muito bem, agora ele derramará sobre a casa de Israel, o quê? O mesmo Espírito Santo. Veja, depois que a igreja gentia tiver partido. E olharam para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande pranto em Jerusalém e pranto no vale de Megido, e a terra planteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte e a linhagem da casa de Natã à parte e cada uma das casas à parte. Quando eles virem o que acontecerá, o que acontecerá quando ele vier nas nuvens de glória em sua segunda aparição? E quando aqueles judeus que o traspassaram... Você sabe, outra escritura diz que eles lhe perguntarão onde ele recebeu essas feridas. Ele disse, em casa do meu amigo. E não somente será um tempo pesaroso para os judeus que o rejeitaram como Messias, mas será um tempo pesaroso para aqueles gentios deixados aqui que aceitaram, que o rejeitaram como seu Messias do seu dia. Eles estarão lamentando e chorando. A Virgem Adormecida estará lamentando. Essa é essa igreja que se recusou pôr azeite em sua luz. Houve 10 virgens que saíram, todas boas pessoas, porém, 5 delas tinham azeite em suas lâmpadas. As outras 5 eram boas pessoas, porém, falharam em pôr azeite em suas lâmpadas. E elas serão lançadas nas trevas exteriores, onde haverá pranto, lamento e ranger de dente. Aqui está, elas estarão lamentando. A Bíblia disse aqui, elas estarão lamentando e tão contritas de coração, a tal ponto que até mesmo... Aqui, eu lhe darei outra. Gênesis 45, se você quiser chegar a isso. Vamos chegar a isto só por um momento e ler isso também em Gênesis, ou eu creio do capítulo 45 de Gênesis. Eu gostaria de tomar isto aqui, José dando-se a conhecer ao seu povo. E nós tomaremos isto só para mostrar os tipos do que acontecerá naquele dia. Então faremos a ligação. Então José não se podia conter diante dos que estavam com ele e clamou, fazei sair daqui a todo varão. Agora lembre-se, José dando-se a conhecer, ele clamou, fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Ele deve ter gritado. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Oh, quão bonito! Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e... em que haverá ainda não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Permitam-me somente tomar agora e comparar isto com Zacarias 12, só por um momento. Agora, nós sabemos disso, em tipo. Se você ensina tipos, então você sempre acertará, eu penso, em tipo. Agora, José, quando ele nasceu, ele foi odiado por seus irmãos, está certo? Agora, eu quero lhe mostrar, José representa a igreja cheia do Espírito. José foi odiado por seus irmãos. Por quê? Porque ele era espiritual. José não podia evitar que pudesse ter visão. Ele não podia evitar que tivesse sonhos, veja, e pudesse interpretar sonhos. Ele, isso era o que estava nele. Ele não podia ostentar nada além do que estava nele. Bem, então, seus irmãos o odiavam sem causa, porém, seu pai o amava porque seu pai era profeta. Está vendo como foi com Jesus? Deus amava seu filho, porém, os irmãos, os fariseus e saduceus o odiavam, porque ele podia curar os enfermos e predizer coisas, e ter visões, interpretar. Está vendo o que quero dizer? Eles o odiaram sem causa. E o que eles fizeram a José? Eles simularam que ele estava morto, e eles o lançaram numa cova. Apanharam uma túnica ensanguentada de 7 cores que seu pai... Há só 7 cores no arco-íris. E o arco-íris, nós sabemos o que... Nós entraremos nisto um pouco mais tarde, eu penso, hoje à noite. O arco-íris sobre ele aqui, Jesus, onde ele era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardes. Um arco-íris é um concerto. E aquele era o concerto de Deus sobre José. E então eles trouxeram sangue em sua túnica e a devolveram ao pai. E ele foi dado como morto. E porém, ele foi levantado da cova e foi posto dentro de um vendido a Faraó, alguém no Egito, e um general ficou com ele. E quando o fizeram, ele, uma coisa maléfica surgiu contra ele e lançaram-no no cárcere. E ali ele profetizou e disse a dois homens aonde um iria e aonde o outro iria, copeiro e um padeiro, por causa do sonho deles. E então ele foi exaltado dali à mão direita de Faraó, e ninguém podia tocar Faraó somente através de José. Observe isso agora. Quando José, então, foi vendido aos egípcios, e observe, tudo o que ele fez tipificou Cristo. Olhe este copeiro e este padeiro ali, e ambos tiveram sonhos. E Jesus, quando esteve em seu cárcere, lembre-se, José estava no cárcere. E quando Jesus estava no seu cárcere como pregado numa cruz, houve um salvo e um perdido. José, quando ele esteve no cárcere, um foi salvo, um se perdeu. E note então, depois que Jesus foi tirado da cruz, ele foi exaltado ao céu e se senta à destra do grande Espírito, Jeová. Ninguém pode vir a Deus a não ser por mim. Nenhuma Ave Maria, nenhum bendito isto ou bendito aquilo, mas através de Jesus Cristo, o único mediador que há entre Deus e os homens. Veja, aquele precioso corpo em que Deus habitou entre nós, que recebeu o nome de Deus, e Deus recebeu o nome de humano. Deus recebeu... Olha aqui, no princípio, quando Adão, eu simplesmente não consigo me afastar disso. Parece que alguém não está entendendo isto em algum lugar. Olhe, no princípio, permita-me mostrar-lhe uma coisa novamente. O Espírito Santo me adverte a fazer isto. Estou deixando meu tema por um minuto. Quando a primeira notícia chegou à glória de que o filho tinha se perdido, Adão, Deus enviou um anjo? Ele enviou um filho? Ele enviou algum outro? Ele veio ele próprio para redimir seu filho perdido. Aleluia! Deus não confiou isto a ninguém senão a si próprio. Deus se fez carne e habitou entre nós e redimiu o homem ele próprio. Isto é, nós somos salvos, a Bíblia disse, pelo sangue de Deus. O mortal, Deus foi, o Deus imortal se fez mortal para tirar o pecado, para ser o Cordeiro ele próprio, para entrar na glória velado e com seu próprio sangue diante dele, além do véu. Agora, José, ele foi para o Egito, e ali foi exaltado da sua prisão à destra de Faraó, e tornou-se o governador, e tudo prosperou nos dias de José. Agora, quando Jesus retornar, até mesmo o deserto florescerá como uma rosa. Ele é o filho da prosperidade, tipo de José. Puseram José em... O general o teve em sua casa, tudo o que ele fez, ele prosperou. Puseram-no na cadeia, e a cadeia inteira prosperou. Tudo o que ele fazia, ele prosperava. E quando ele foi exaltado, o mais elevado de Faraó, seguinte a Faraó, tudo no Egito prosperou, acima de qualquer coisa no mundo. Quando ele retornar, será uma terra de prosperidade. Os velhos desertos florescerão e haverá alimento por toda parte. Nós poderemos, cada um, nos sentar debaixo da nossa própria figueira e rir e nos regozijarmos e viver para sempre em sua presença quando ele voltar como rei. Ele foi filho do homem, profeta. Amém. Ele foi filho do homem, sacrifício, sacerdote. Ele é filho do homem como rei, o filho de Davi sentado no trono de sua majestade. Filho do homem, ele é esse Deus manifestado como filho do homem. Ele desceu e se tornou homem para tirar os pecados do mundo. Ele se tornou homem como profeta. Ele se tornou homem como sacerdote. Ele se torna homem como rei. Rei do céu, Rei dos santos, o Rei eterno, sempre foi rei, sempre será rei, Rei eterno. Agora note, então José, antes que José saísse, eles tinham de tocar a trombeta primeiro, e o povo gritava, dobrem o joelho para José. Não importa o que um homem estivesse fazendo, ele estivesse vendendo um produto na rua quando aquela trombeta tocava, ele dobrava o joelho. Um homem estava a ponto de estender a mão e apanhar seu dinheiro, porém, ele dobrava o joelho. José estava vindo. O eunuco estava quase pronto para realizar seu ato, e o que ele fazia? Tinha de parar. José estava vindo. A trombeta tocou. Um desses dias, tudo... Até mesmo o tempo ficará quieto quando a trombeta de Deus tocar e os mortos em Cristo ressuscitarem e amanhã irromper eterna, radiante e linda. Todos dobrarão os joelhos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará isto. Comece agora. Os pecados de alguns homens os precedem, alguns os seguem. Porém agora, note o que acontece. Quão glorioso! Quando José, então, depois que ele se casou com uma gentia e recebeu uma família, Efraim e Manassés, seus filhos. Você notou no final, quando José, Jacó, começou a abençoar Efraim e Manassés, quando ele começou a pôr as mãos, ele pôs Efraim à direita, Manassés à esquerda, para obter a bênção da mão direita ao mais velho. Porém, quando ele começou a orar, suas mãos cruzaram. E ele deu ao mais novo a bênção da mão direita ao invés do que estava à direita. E José disse, assim não, pai. Disse, tu puseste a bênção sobre Manassés ao invés de Efraim. E ele disse, Deus cruzou minha mão. O quê? Dos judeus, os mais velhos, os primeiros escolhidos de Deus, através da cruz veio a bênção de volta aos gentios para tomar a noiva. A bênção vem através da cruz, dos judeus aos gentios, rejeitado. Eles rejeitaram a cruz, portanto, ele tomou a noiva gentia. Agora, quando José, antes disto, quando ele foi ferido por seus irmãos, os quais eles o tiveram fora do companheirismo por muitos anos, os judeus. Agora observe, nós estamos voltando a Zacarias agora, onde eles lamentam e pranteiam e lamentam. E até mesmo as famílias se separarão das outras famílias, sairão e dirão, como fizemos isto? Como pudemos ter feito isto? Quando eles dizem, onde obtiveste essas feridas, essas marcas em tuas mãos? Até mesmo aqueles que o traspassaram, ele virá nas nuvens e eles o verão até mesmo aqueles que o traspassaram. E toda a casa pranteará e eles lamentarão, eles não saberão o que fazer. E quando José, você conhece o relato, quando ele viu seus irmãos e ele fingiu e não sabia falar hebraico e pediu ao intérprete para interpretar para ele, e ele agiu como se não soubesse falar hebraico, porém, ele queria descobrir. E quando finalmente, certo dia, quando eles trouxeram seu irmãozinho, você notou que foi Benjamim que pôs a alma de José em chamas? O que é hoje que vai pôr sua alma em chamas? Nosso José, Jesus! Aquela jovem igreja que tem estado na terra além, tem guardado os mandamentos de Deus, e é um povo recém-nascido que foi reunido na Palestina e restaurado novamente. Aquela estrela de seis pontas de Davi, a mais antiga bandeira do mundo, uma nação nasceu nos últimos anos. Ali está Israel. Nações estão ruindo, Israel está despertando. Os sinais que a Bíblia predisse, os dias dos gentios estão contados, sobrecarregados de angústias, retorna, ó disperso, ao que é teu. O dia da redenção está próximo, os corações dos homens estão falhando de medo. Olhe para sua bomba, luz atômica. Sede cheios do Espírito, vossa lâmpada preparada e limpa. Olhai para cima, a vossa redenção está próxima. Falsos profetas estão mentindo, a palavra de Deus estão negando que Jesus, o Cristo, é nosso Deus. Glória! Mas a revelação veio. Assim nós caminharemos por onde os apóstolos pisaram, exatamente em seu mesmo lugar. Porque o dia da redenção está próximo. Os corações dos homens estão falhando de medo. Sede cheios do Espírito de Deus, vossa lâmpada preparada e limpa. Olhai para cima, a vossa redenção está próxima. Oh, José, quando ele viu o pequeno Benjamim ali em pé, aquele era o seu irmãozinho. Você vê o pequeno Benjamim agora além, encontra-se ali. As tribos da terra dos judeus retornaram ali onde haverá 144 mil deles ali para receberem a Cristo quando o virem chegando. Eles dirão, vejam, este é o nosso Deus em quem temos esperado. Então eles verão as traspassadas. De onde vieram estas? Ele disse, em casa do meu amigo. E eles lamentarão e eles chorarão. Cada família, suas tribos e Davi e Naftali, todos se separarão. Cada família, e chorarão à parte quando ouvirem de pé nos ares aquele que eles traspassaram. Qual será a sua mensagem? Observe o que José disse. Quando ele disse, observe outra coisa. Quando José teve os filhos perante si, ele olhou para eles, ele viu o pequeno Benjamim, ele viu Efraim, ele viu os demais ali, Gade e todos os demais. E as 12 tribos, as 10 tribos então, de pé diante dele, ele os viu a todos de pé ali, ele sabia que eles eram seus irmãos. E ele olhou para o pequeno Benjamim diretamente, sua garganta começou a embargar, sabia que eram seus. O que ele disse? Fazei sair daqui a todo varão. O que aconteceu com sua esposa e filhos? Eles foram para o palácio. Para onde irá a igreja gentia no arrebatamento? Para o palácio. A noiva. Aleluia! A noiva será tirada da terra no arrebatamento. Então, quando ele retornar, sua noiva não estará ali quando ele se der a conhecer a seus irmãos, os judeus, aqueles que o traspassaram, aqueles que o rejeitaram. Porém, sua esposa e seus amados, seus amigos íntimos ali, sua própria companheira enviada por Deus, tinha-os no templo. E quando olhou, ele disse que eles eram... Eles não sabiam. Eles disseram, oh, esse grande príncipe. Eles começaram a dizer uns aos outros, oh, acerca dessas coisas que tinham feito. Eu creio que foi Efraim, ou não Efraim, mas esqueço-me de qual foi agora, que disse, bem, nós não devíamos ter matado nosso irmão José. Disse, vejam, nós estamos recebendo a paga. Rubem, disse, nós não devíamos ter matado nosso irmão, disse, porque, vejam, nós estamos recebendo a paga pelo que fizemos. E José ali de pé, não pensaram que ele podia entender hebraico. Oh, 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 porém ele sabia. Alguns pensam, não pode entender falar línguas, porém, ele sabe tudo acerca disso. Sim, ele sabe. O reino gentil entrou com falar línguas e interpretações na cabeça de ouro, a primeira cabeça, antes que caísse. O que terminou aquela primeira dispensação gentia? Um escrito de línguas desconhecidas na parede. E um homem ali que podia interpretar isto e dizer o que era. Sai da mesma maneira. Amém. Entrou e sai da mesma maneira. Eles pensaram que ele não conseguia entender aquelas línguas que ele estava falando, porém ele sabia. Eles disseram, está vendo o que nós recebemos? E José então viu que eles estavam tristes pelo que tinham feito. Agora, ele vê a tristeza deles e pesar por rejeitá-lo. Assim, ele está sufocando em sua garganta agora. Ele está pronto a despedir sua igreja da terra, levá-la para a glória. Então, retorna e todas as tribos da terra prantearão. O que eles fizeram? Rubem, todos eles começaram a chorar. Eles disseram, oh, oh, eles temeram e disseram, este é ele. Agora nós sabemos que estamos em apuros por isso. Agora ele nos matará. Agora ele, nós sabemos que vamos ser destruídos agora mesmo, porque esse é José que tem estado ausente de nós por tanto tempo. Esse é José, nosso irmão. Agora nós estamos realmente em apuros por isto. Ele disse, não vos pese aos vossos olhos. Deus fez isto para a conservação da vida. O que Deus fez? Por que os judeus rejeitaram Jesus? De modo que nós, gentios, de modo que o povo que ele chamou a sair por amor do seu nome, Deus fez isto para conservar a vida da igreja gentia, noiva. Todas as tribos que o rejeitaram prantearão. Eles se esconderão em cavernas e nas rochas e coisas tais. Eles marcham por toda esta montanha. Eles rejeitaram isto a ele. Todas as tribos da terra prantearão por causa dele. E cada família em Israel se separará. Famílias se separarão umas das outras. E dizendo, por que fizemos isto? Como viemos a rejeitá-lo? Como? Ali se encontra ele, ali está o Deus pelo qual nós esperamos, e ali está ele, com marcas e cravos nas mãos, e nós fizemos isto. Foi exatamente isso que aqueles irmãos disseram ali, e quando voltaram e disseram, ali está José, o qual nós vendemos. Ele disse, eu sou José, vosso irmão, o qual vendestes ao Egito. Oh, eles estavam com medo, e eles estavam pranteando e lamentando, e correram uns para os outros. O que podemos fazer? Ele disse, não vos pese aos vossos olhos, porque Deus fez tudo isto. Deus me enviou na frente. Deus criou todos os homens, homens brancos, homens pretos, homens pardos, homens amarelos, todo homem. Deus criou todo homem. Ele criou os gentios, criou os judeus, ele criou todos. É tudo para a sua glória. E os judeus tiveram de ser rejeitar isto para tomar a noiva gentia. Essa é a razão porque são todos estes tipos. Assim, a noiva gentia e seus descendentes com ela, essa gloriosa igreja pentecostal, lavada no sangue do Cordeiro, com todo o poder da ressurreição vivendo neles, se levantará algum dia no arrebatamento, num momento, num abrir e fechar de olhos, para ir estar na presença de Jesus enquanto ele retorna e despede tudo para se dar a conhecer a seus irmãos. Observe o que a Escritura diz aqui, encerrando. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Agora, ele está falando acerca da segunda vinda, não do arrebatamento, até os mesmos que o traspassaram. O capítulo 7, o versículo 1, ou o versículo 7 do capítulo 1. Todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então ele dá essa grande, grande citação. Quem é este? Quem é este que eles devem ir esperar? Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o A e o Z. O grego, A e Z. Alfabeto grego. Atos 2,36. Pedro disse, debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual os homens devem ser salvos. Desculpe-me, citando isto errado. Ele disse, saiba com certeza toda a casa de Israel que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. João 14,7 e 12, Tomé disse, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Disse, estou há tanto tempo convosco que não me conheceis. Disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Por que dizes tu, mostra-me o Pai? Eu e meu Pai somos um. Eu disse isso certa vez a uma pessoa. A dama disse, só um minuto, Sr. Branham. Disse, o Senhor e sua esposa são um também. Eu disse, mas não esse tipo. Ela disse, como disse? Eu disse, a senhora me vê? Ela disse, vejo. Eu disse, a senhora vê a minha esposa? Ela disse, não. Eu disse, então, eles são um tipo diferente? Ele disse, quando vedes a mim, vedes ao Pai. Assim, isso bastou para tal. Assim, em São João, ou 1 João 5:7 a 8, todos vocês que estão anotando, 1 João 5:7 a 8, a Bíblia disse, o orador, o mesmo homem que escreveu este Apocalipse que Jesus lhe deu, ele disse, três são os que testificam no céu, o Pai, a palavra é o Filho, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Três são os que testificam na terra, a água, o sangue e o Espírito, e eles concordam, não são um, mas concordam num. Você não pode ter o Pai sem ter o Filho, você não pode ter Pai ou Filho sem ter o Espírito Santo, certo? Porém, você e água, sangue e espírito, esses são os elementos que se requer para entrar em seu corpo. Quando o nascimento natural acontece, qual é a primeira coisa que acontece quando uma mulher está dando à luz um bebê? A primeira coisa é água. A segunda coisa é sangue, está certo? A próxima coisa é espírito. O bebê toma o seu fôlego, começa a respirar. Água, sangue e espírito, isso constitui o nascimento natural. Também o nascimento espiritual. Batismo em água, o nome de Jesus Cristo. Justificação pela fé. Crendo no Senhor Jesus Cristo, água. Qual é o seguinte? Sangue. Santificação, limpando, trazendo-a para fora. Aí é onde vocês, povo nazareno, falharam. Vocês só foram até ali e não foram adiante. O vaso que está santificado no altar, pronto para serviço, porém, não em serviço. Bem-aventurados são aqueles, as bem-aventuranças, que estão com fome e sede de justiça, porque serão fartos. O vaso está santificado, isso é verdade. Isso é como a virgem. A palavra virgem significa pura, santa, inadulterada, santificada. Cinco tinham azeite, cinco não tinham. Cinco estavam cheias e as outras somente permaneceram em santificação. Recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes, vocês batistas presbiterianos? Não sabemos que haja Espírito Santo. Então, como fostes batizados? Depois, ele impôs as mãos sobre eles. Eles foram, então, depois de estarem salvos e santificados, eles foram cheios do Espírito Santo. Certo? Água, sangue, Espírito. Jesus veio para lavar e purificar e santificar uma igreja em que ele pudesse vir e viver. com seu próprio sangue. Ele deu o seu próprio sangue nascido de Deus de modo que pudesse nos limpar do nosso nascimento sexual e nos dar um vaso santificado e santo, de modo que ele próprio pudesse vir. Um pouco e o mundo não me verá mais, contudo vós me vereis porque eu, pronome pessoal, estarei convosco, em vós, até o fim do mundo. Amém. Do princípio ao fim eu estarei convosco e em vós. Também fareis as obras que eu faço. Estes sinais seguirão os que crerem. Deus na igreja. Oh, que coisa! Deidade! Três são os que testificam no céu. Pai, Palavra, Filho. Espírito Santo. Eles são um. Agora, você pode ser salvo sem ser santificado. Você pode ser santificado, não ter o Espírito Santo, certo? Espírito santificado, sem ser cheio. Santificando o seu coração, limpando o seu coração, sem enchê-lo com algo. Foi isso que isto disse, e quando o Espírito volta, acha sua casa toda adornada e entra. São os últimos atos dessa pessoa, muitas vezes, sete vezes piores do que foram inicialmente. Foi isso que aconteceu a vocês, peregrinos da santidade, nazarenos e assim por diante. Vocês aceitaram. E quando o Espírito Santo veio, começou a falar línguas e dar sinais e maravilhas, vocês chamaram isto o diabo e blasfemaram das obras de Deus. Chamaram isto uma coisa imunda. E estão vendo para onde sua igreja foi? Saiam dela! A hora está aqui. A revelação de Jesus Cristo está sendo ensinada. Deus revelado no poder de suas demonstrações do Espírito Santo. Amém. O dia da redenção está próximo. Agora, deidade nele. 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, porque Deus se manifestou em carne, foi visto dos anjos, crido no mundo e recebido acima na glória. Oh, simplesmente adiante, adiante, adiante. Porém, onde estamos agora? No final do versículo 8. Hoje à noite, começaremos com o versículo 9, a visão de Pátimos. Oh, há grandes coisas reservadas para nós. Vocês o amam? Você realmente faz isso? Deus se deu a conhecer a você, sendo revelado que Ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus manifestado em carne, para tirar o pecado? Ele está se revelando nestes últimos dias em suas igrejas, dando-se a conhecer. Agora, estas mesmas coisas que estão acontecendo na igreja, observe e veja no final desta mensagem se a Bíblia não diz que é para estas coisas acontecerem, exatamente. Veja se elas não aconteceram exatamente na era de Éfeso e na de Pérgamo, Tiatira e assim sucessivamente cada era. Disse como Lutero faria e como Wesley faria, e como esta denominação pentecostal entrará numa condição morna de Laodiceia. Porém, no meio disso, ele tiraria o povo, certo? Exato. Nós estamos no fim. Oh, estou tão contente. E, oh, como tenho visto eu próprio me desfazendo. E olho os meus amigos e coisas tais. E vejo o mundo e o caos em que está. E então penso que a vinda do Senhor está se aproximando tanto. Nós estamos no final da era. O coração dos homens está falhando de medo. Por toda a parte, todos é alarme e no rádio o tempo todo. Estejam prontos para um ataque aéreo. Leve isto para dentro e leve aquilo para dentro. E desça ao porão. Como você vai se ocultar disso? Não se pode ocultar isso. Bem, essa coisa penetrará 150 pés na terra por 150 pés quadrados. Ora, a conclusão disso iria se atingir aqui e sacudiria Indianápolis por terra. Ora, isso simplesmente faria Indianápolis em pedaços se atingisse bem aqui em Louisville. Veja, uma dessas. É difícil dizer o que eles têm além disso. E olhe, você não tem de fazê-lo, você não tem, a Rússia não tem de fazer isso, Cuba pode fazer isso, qualquer lugarzinho pequeno, um lugarzinho do tamanho de Alcatraz, além, poderia fazer isto, alcançar o mundo inteiro. A única coisa que você tem de fazer é alinhá-la e puxar um fio. Não se precisa de exército, precisa-se simplesmente de um fanático para fazer isto nas mãos do diabo. Isso é exatamente certo. Ele faria isto. Então a coisa toda está acabada. Está tudo acabado então. Mas, oh, permita-me dar-lhe esta coisa abençoada. Quando vemos isso tão próximo, quando vemos que isto poderia acontecer antes da manhã, lembre-se, a igreja vai para o lar antes que isso aconteça. O arrebatamento acontece antes. Agora, para que você não se engane, lembre-se, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Ló. Lembre-se, antes que qualquer chuva caísse, Noé estava na arca. Está vendo? Noé estava na arca. Ele foi transportado através dela. E agora, Noé foi um tipo dos judeus. Porém, Enoque foi para o lar sem morrer. E quando Noé viu Enoque vir, ele soube que era tempo de começar aquela arca. Certo. Aquele foi o sinal de Noé, quando Enoque foi para o lar. E tão logo a igreja gentia seja tirada, então ele se dá a conhecer a Israel. Está vendo? Isso mesmo. Lembre-se, nos dias de Ló, como Jesus disse antes que uma partícula de fogo atingisse a terra, aquele anjo disse, apressa-te, corre, sai daqui, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ido daqui. Antes que qualquer fogo atingisse Ló e sua família, estavam bem longe. Assim, o arrebatamento virá antes que a tribulação se estabeleça. A tribulação, muitas pessoas as confundem. Nós esclareceremos isto esta semana, querendo o Senhor pela ajuda do Senhor. Lembre-se, você está esperando por um grande período de tribulação. Isso foi, se você verificar isso na Bíblia, isso foram os dias de angústia para Jacó. Veja quando ele foi angustiado. Isso não teve nada que ver com os gentios. Os gentios não têm nada que ver com isso. Não há tipo na Bíblia para isso. A igreja gentia é arrebatada. E você está esperando que a água se transforme em sangue e coisas assim. Isso sucede a Israel novamente, como foi lá com Moisés e Elias quando eles retornarem. Elias, pela quarta vez, retorna no Espírito. Nenhum desses estava morto, ou Moisés morreu. Eles não souberam onde o sepultaram. Ele, com certeza, ressuscitou em algum lugar entre aquele tempo e ali, porque no Monte da Transfiguração ali estava ele conversando com Jesus. Não estava? Está vendo? Assim eles voltarão e serão mortos e jazerão na rua espiritual chamada Sodoma, onde nosso Senhor foi crucificado, Jerusalém. Eles serão pregados aos judeus e golpeiam a terra e fecham os céus e assim por diante. E o fim do ministério gentio será transportado e se conectará com isso e os gentios irão para o lar. E esse ministério seguirá adiante. Aí será a ruína de todas as coisas. Dois terços da terra caíram e tudo mais. Quando aqueles corpos mortos jazeram nas ruas três dias, observe de que tipo foi. Olhe para estas fotos que eu recebi de lá da América do Sul quando mataram aquele missionário pentecostal lá, sua esposa, jazendo na rua, e ele e duas criancinhas, garotinha e seu pequeno ventre inchado assim. Eles se recusavam até mesmo a enterrá-los. Iam andando, cuspiam ali neles assim por três ou quatro dias. O irmão Cop tirou a foto. Eu as tenho em casa, veja a maneira que eles fazem. Então eles mandam presentes uns aos outros. Olhe como isso tipifica na Bíblia. Você vê que a igreja vai fazer isso. Isso mesmo, bem próximo. E entrando direto como uma cobra agora mesmo, simplesmente tão astuta quanto possa ser. Sinal das coisas agora mesmo. Veja a profecia que o Senhor me deu em 33, como isto aconteceria. Permitiriam que as mulheres votassem. Ao votar, elas elegeriam a pessoa errada. Sete coisas foram dadas e cinco delas já aconteceram. A coisa seguinte foi uma grande mulher, uma igreja, um poder ou algo assim, assumiria esses Estados Unidos para governar. Então eu os vi como se fossem cinzas, derribados, quando chegou ao fim. Era o tempo do fim. Ele disse, eles teriam uma máquina que poderia dirigir. Eles não tinham de ter motorista nela. Eles acabaram de aperfeiçoá-la. Ele disse, 11 anos, o Espírito Santo me disse, ali está no papel. Não se pode, isto não pode ser negado. Ali está no papel, como o Espírito Santo disse. 11 anos antes que a linha Maginot fosse construída, eu disse, os alemães, a América irá simplesmente, o presidente Roosevelt será o velhaco de todos eles. E é isso mesmo, ele foi. Não para ferir os sentimentos dos democratas, porém, estou lhe dizendo, não é um democrata ou republicano agora, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, acerca do que estamos falando. Eu não sou nem democrata, nem republicano, eu sou cristão. De modo que eles, o que quer que tenha sido, porém, note ali. E olhe aqui, o outro dia, Se você quer ver que bando renegado é esse, tomando essas máquinas e regulando-as onde toda vez que se votava no Sr. Nixon, tinha de se votar neste outro sujeito ao mesmo tempo. Sim, J. Edgar Hoover removeu as máquinas. Quantos têm lido isto? Ora, certamente, está em todos os jornais, noticiários, tudo mais. Está vendo onde estamos? Não há mais nada honesto, exceto Cristo. Amém. Oh, esse abençoado velho livro. É isto. Esse é o único que lhe diz quem você é, de onde você vem e para onde está indo. Sim, senhor. Este abençoado velho livro. Oh, isso me faz amá-lo. Não os faz?
Faith in the Father. Faith in the Son. Faith in the Holy Ghost. These three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake.
Amém! Que grande dia está à nossa frente, amigos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu ao seu anjo, e veio e notificou a João, de modo que fosse conhecido através das eras da igreja, a coisa que está reservada para nós. Que o Senhor nos abençoe agora, enquanto nos pomos de pé. E quem estiver tocando o piano, dê-nos um pequeno acorde, por favor. Leva tu contigo o nome. Agora escute. Ah, sem dúvida, há desconhecidos aqui entre nós no tabernáculo esta manhã. Eu quero que vocês apertem as mãos deles, convidem-nos a ir para casa com vocês e tudo mais, e façam que todos se sintam bem-vindos. Eu quero que todos se certifiquem de fazer isso. E lembrem-se que o culto começará às 7 horas hoje à noite, e às 7:30 eu estarei falando a visão sobre Pátimos. Amanhã à noite, querendo o Senhor, eu estarei falando sobre a primeira era da igreja, Éfeso, da era da igreja. Agora nós vamos cantar Leva Tu Contigo o Nome, nosso pequeno cântico de despedida do tabernáculo, e que todos cantem agora. Muito bem. Agora, antes de cantarmos o próximo verso, eu quero que metodistas, batistas, pentecostais, católicos, nazarenos, peregrinos da santidade, que todos simplesmente estendam a mão em derredor, apertem as mãos de alguém em frente de vocês, ao seu lado, atrás de vocês, digam, peregrino cristão, amigo, estou contente de tê-lo aqui esta manhã, contente de ter companheirismo com você, em torno das coisas de Deus. Eu sei que foi muito proveitoso, espero vê-lo aqui novamente hoje à noite. Algo assim, enquanto apertam as mãos das pessoas em frente de vocês, atrás de vocês, em torno de vocês. Até hoje à noite, irmão Neville. Até hoje à noite. Agora, enquanto inclinamos a cabeça...